Para mim, o segredo para alcançares tudo aquilo que tu quiseres para mim, é trabalhares em ti.
Quando temos em algum momento da nossa vida uma certa direção e aquilo deixou de nos puxar aquele caminho, como é que perceber se esse sinal é o sinal certo ou se estamos simplesmente a deixar de respeitar alguma coisa que nos propusemos durante tanto tempo? E dentro da área dos relacionamentos, qual é que tu sentes que são os desafios mais comuns nos casais que chegam até ti? Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com Luís Fernando, coach, mentor, empreendedor e alguém que está focado no poder transformador que podemos seguir com os pequenos hábitos, com aqueles hábitos que muitas vezes nós nos esquecemos, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. E é com esse mentor, com esse coach, que nós hoje vamos mais a fundo nestas temáticas do desenvolvimento pessoal. Diretamente do Porto, aqui connosco, e com um evento mesmo, mesmo aí a sair.
É verdade, amanhã tenho evento. Diretamente do Porto, caralho.
Diretamente do Porto, fogo, entrada em grande. E estávamos aqui para combinar já há algum tempo e conciliámos com o teu evento.
Certo.
Vamos começar por aí, fala-nos um bocadinho do teu
Pode
evento.
ser.
Aliás, quando isto sair, o evento já aconteceu,
Certo.
mas bora lá.
Vamos a isso. Ó. O evento que vai acontecer amanhã é um evento de 3 dias, chama-se Into You, e é um evento de desenvolvimento pessoal, é um evento de mergulharmos em nós. E por vezes isto pode parecer assim muito geral, mas é um evento onde as pessoas vão, durante estes 3 dias, emergir em si, vão desenvolver o seu autoconhecimento, vão desenvolver a sua capacidade de responsabilidade na sua vida, olhando para aquilo que as bloqueia de alguma forma, as suas limitações para poder desbloquear isso, e ao mesmo tempo construírem uma vida com maior significado, uma vida com maior propósito, uma vida com maior sentido, uma visão com maior propósito para si, para a sua família, para aquilo que faz sentido para si. Então, durante estes 3 dias vamos estar a mergulhar sobre isso. É um evento de mergulho em nós, um evento com muita emoção, um evento com muita energia, um evento com muita transformação, e é aquilo que eu gosto de ver como uma possibilidade para a pessoa processar e transformar coisas que talvez ela está para processar ou transformar há 10 anos atrás, ou há 15 anos, ou há 20 anos, e durante aqueles 3 dias juntamos e fazemos aquilo que é necessário para isso acontecer.
Ok, eu
Vai começar amanhã.
fiquei super curioso, vou querer ir mais a fundo com isso. Agora, dava um passo atrás,
Claro.
que é quem é o Luís?
Opa, olha, o Luís é uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Esta é a primeira coisa que me vem quando me perguntam isso. Completamente apaixonado pelo desenvolvimento pessoal. Há 16 anos atrás eu descobri esta área. Comecei por achar que era uma vigarice, comecei por achar que não funcionava, comecei por ter uma abordagem muito cética em relação a esta área. E felizmente estava rodeado por pessoas que me influenciaram, nomeadamente, eu não sei se tu sabes, não deves saber, mas eu fui personal trainer. Eu sou licenciado em Educação Física e Desporto e fui personal trainer no Homes Place durante 6 ou 7 anos.
Ah, vem de uma grande escola,
É
então.
verdade. E quando entrei no OMS, estava rodeado por várias pessoas que faziam eventos de desenvolvimento pessoal. Coaching, desenvolvimento pessoal, iam a eventos presenciais, liam livros e eu comecei a ser influenciado por isso. Apesar de eu achar que era uma balela, que eram balelas, que não funcionava para nada. Mas felizmente, devido a um conjunto de fatores, eu acabei por abrir a minha mente, abrir o meu coração e começar a entrar na área do desenvolvimento pessoal, há 16 anos atrás. Então, desde há 16 anos atrás, eu estou nesta área. Eu sou um especialista em desenvolvimento pessoal, eu sou um especialista em transformação pessoal. E ao longo destes 16 anos fui vendo a transformação não só na minha vida, em várias áreas da minha vida e muitas outras que ainda precisam de transformação, mas também fui vendo nas pessoas com quem eu ia trabalhando e com os exemplos que me iam dando. Então, quando me perguntam quem é o Luís, eu vejo que o Luís é um facilitador de transformação, eu vejo que o Luís é um apaixonado por desenvolvimento pessoal e é uma pessoa que está aqui ao serviço para que possa evoluir na sua vida e crescer, como é óbvio, mas ao mesmo tempo que possa facilitar crescimento e transformação nas outras pessoas também.
Bom, estou a sentir a tua energia, a tua power. Eu, a malta
Uma
este,
pessoa liga isto e eu começo a empolgar-me,
a
cuidado!
malta este fim de semana que se prepara no
É
evento,
verdade,
vai
é verdade.
estourar.
Vai,
Pá,
vai, vai.
e conta-me um bocadinho disto, porque tu falaste uma coisa que eu acredito que existe ali muita gente que de alguma forma se identifica, ou que já se identificou, que podem até já não estar nesse estado, ou nesse estágio, que é, pá, isto é desenvolvimento pessoal, o que é isto? Meu? Isto agora toda a gente é coach, toda a gente faz desenvolvimento pessoal,
Certo.
isto lá está, isto é uma vigarice, isto é para a malta ganhar dinheiro com os outros. Pá,
Certo.
bora lá desmistificar isso um bocadinho, porque tu falaste isso e é muito interessante, tu vives desta área porque tu sentes realmente que isso é uma área que te acrescentou muito valor e que agora queres retribuir esse valor.
Certo.
Mas como é que foi este decompor?
Olha, como eu estava a dizer, numa fase inicial foi com resistência, foi com resistência, foi com mente fechada, foi com coração fechado. foi com resistência porque pá, eu não acreditava. A minha educação era uma educação cética, digamos assim, era uma educação não crente e era uma educação resistente a transformação, a evolução, a modificação, a mudança, aquilo que muitos de nós temos na nossa educação, e está tudo bem, é o que é, está tudo certo. Mas quando eu comecei a ser exposto a esta área, talvez as primeiras reações que eu tive foram de relacionar isto com religião e relacionar isto com a Igreja Universal do Reino de Deus, que eu não tenho nada contra o que quer que seja religião ou Igreja Universal, nada, mas era o meu condicionamento de miúdo.
O desenvolvimento pessoal associado de alguma forma à religião.
Sim, sim. Então esse condicionamento que eu tinha foi o que eu consegui de alguma forma identificar que era uma grande resistência a mim. A partir do momento que eu consegui fazer alguns eventos, consegui ver alguma transformação nos meus resultados profissionais, que foi, acho que foi por aí realmente o começo, os primeiros resultados acho que foram na área profissional. Depois na área pessoal, no relacionamento com o meu pai, no relacionamento com a minha irmã, no relacionamento com as pessoas que estavam próximas de mim. Depois na minha capacidade financeira, na minha parte física, na minha saúde, em tanta coisa, não é? Então os resultados começaram a acontecer e quando eles começam a acontecer é inegável. Quando tu começas a ver, como tu, não? Eu estava a ver fotografias tuas lá embaixo dos teus tempos de competição e eu estava a olhar e, fogo, Jesus, o David competiu, olha para ele. Então, tu sabes que aquilo que tu fizeste gerou-te um resultado para tu competires. E tu sabes o que é que fizeste para gerar um resultado. Provavelmente tu és uma pessoa que também pode ajudar outras pessoas a terem resultado, se elas quiserem, como é óbvio. Mas tu sabes uma determinada fórmula, tu sabes um determinado caminho, tu passaste, como dizem os brasileiros, pelo perrengue. Então, tu passaste pelas coisas, certo? Então, isso começou a acontecer comigo. Comecei a ter resultados, comecei a subir na minha empresa, tornei-me líder de equipas, líder da equipa de personal trainers, 30 personal trainers a liderar, primeiro lugar a nível nacional de vendas de personal training no Homes Place em Portugal. Então, e esse processo começou a acontecer. Até que eu senti no meu coração, já andava a sentir há algum tempo, eu quero é dedicar-me a esta área a 100%. Porque era isso que eu fazia com as pessoas da minha equipa. E apesar de ser licenciado em Educação Física e Desporto, percebi que não, opa, é esta área que eu realmente quero seguir. É a área do desenvolvimento humano, a área da transformação pessoal, quero trabalhar com isto, quero trabalhar com pessoas, quero facilitar a transformação, quero estar a dar eventos, quero estar a fazer processos com as pessoas. E na altura comecei pelo coaching, pela PNL. E essa era foi a minha porta de entrada, digamos assim, no desenvolvimento pessoal. Hoje em dia é completamente diferente, porque isto foi há 16 anos atrás, não é? Então, hoje em dia eu toco áreas, como é que eu ia dizer? Eu não quero dizer mais profundas, mas áreas diferentes do coaching e da programação neurolinguística. Porque as coisas vão evoluindo. Então, para mim, para finalizar e responder à tua pergunta, para mim, desenvolvimento pessoal remete-se a trabalharmos em nós. É o que as palavras dizem. É nós nos desenvolvermos de alguma forma. E eu desenvolver-me de alguma forma é eu passar para outro nível. E outro nível o quê? A nível de resultado, a nível de sentimento, a nível de forma de lidar com a vida, a nível de relacionamento com alguém. Tudo aquilo que me faça passar para outro nível é um desenvolvimento enquanto pessoa. Então há uma área que é isso, que eu não sabia que existia. E quando eu soube há 16 anos atrás e comecei a emergir, fiquei, uou, isto é possível. É possível pegar num livro ou dois ou três de matemática e ganhar uma diferente capacidade a liderar pessoas, uma diferente capacidade a comunicar, uma diferente capacidade a curar alguma coisa dentro de mim, ou fazer uma imersão, ou fazer um retiro, ou fazer um evento, ou ter um acompanhamento, ou continuar a trabalhar em mim. Ei, isto rebentou com a minha cabeça. Então, eu sou mesmo muito apaixonado por isto. Eu ficava aqui uma hora inteira sem tu me interromperes a falar sobre esta área. Porque eu sinto os resultados na pele e com as pessoas com quem eu trabalho. Isso é muito gratificante.
Tu falaste várias coisas importantes, mas uma que eu gostava aqui de dar seguimento, aliás, e perguntava tantos, queres um chá? Alinhas num chá?
Ou preferes
um mago? Pronto, mas, então vamos a isso. Normalmente pomos logo a isso, só que nós começamos logo a conversar. Chá detox.
Bora, chá vamos detox, a isso, cara. Eu gosto de chazinho.
Nosso parceiro Prozis. Bom, então vamos lá. Falaste aqui em determinado momento que as pessoas têm que querer. Lá está, no treino têm que querer, no desenvolvimento pessoal têm que querer, não é? E muitas vezes as pessoas até estão naquela fase de interesse, de começar a questionar, começar a perguntar. Aliás, nós achamos até, ou passam realmente a sensação que querem, mas ainda falta um passo, que é o do querer para ação. Como é que este caminho é feito? Como é que se pode às vezes dar aqui um bocadinho daquilo que as pessoas vão sentir a nível de transformação para que elas invistam nesta área?
É, esse é um grande desafio, que é o desafio da pessoa realmente querer transformar alguma coisa dentro dela. E esse desafio é um desafio grande porque, por vezes, a pessoa não consegue fazer uma transformação porque há qualquer coisa que a sabota ou há qualquer coisa que a prende. E não querendo entrar aqui numa profundidade muito grande do inconsciente e tudo mais, mas quando nós começamos a olhar para os campos que nos prendem a um determinado resultado, começamos a entender isso e a fazer algo para transformar isso, nós somos capazes de gerar transformações na nossa vida. Então, quando nós temos, por exemplo, eu passei muito por isso quando eu era mais novo. Eu queria mudar todas as pessoas à minha volta quando eu comecei na área de desenvolvimento pessoal. Queria mudar os meus amigos, queria mudar o meu pai, a minha irmã, queria mudar o pessoal todo que estava à minha avó, chatei-me com a minha avó, sem falar com ela durante 4 meses. Porque queria mudá-la. Então, quando somos nós a querer mudar outras pessoas e as outras pessoas não querem, isso pode criar muito conflito. Então, uma das melhores formas de inspirar a transformação nas outras pessoas é nós próprios nos transformarmos. E através da nossa transformação nós conseguimos inspirar as outras pessoas. Mas cada pessoa tem alguma coisa dentro dela que faz assim. Cada pessoa tem alguma coisa dentro dela que faz com que ela possa mudar. Ela só precisa de descobrir o que é. Ela precisa de descobrir qual é que é o gatilho, precisa descobrir qual é que é o bloqueio, precisa descobrir qual é que é a âncora que está ali a puxá-la para baixo e que não está a deixar ir. Eu não estou a dizer que isto é um caminho fácil. Eu descubro hoje coisas que eu já comecei a trabalhar há 16 anos atrás e de repente digo assim, eu já trabalhei isto 500 vezes e agora estou a trabalhar outra vez. Relacionamento com o meu pai, eu já trabalhei isto 1000 vezes, que estou outra vez a fazer aqui um processo de relacionamento com o meu pai, que afinal estou muito rígido e que afinal toda a educação dele faz com que eu seja rígido e por isso é que eu não comi carne durante 14 anos e agora voltei a comer carne. Comecei a comer carne há 5 meses atrás e tive 14 anos sem comer carne. E foi de um processo de descoberta da minha rigidez em relação à educação que eu tive do meu pai. Mas eu já trabalhei em relação ao meu pai 500 vezes. Então, cada um de nós tem algum tipo de gatilho e tem algum tipo de bloqueio que muitas vezes não o permite fazer essa transformação. Então, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, é a área que te possibilita olhares para isso. É a área que te possibilita olhares para ti. E é a área que te possibilita mergulhar no autoconhecimento. E o autoconhecimento, a autodescoberta, o autoquestionamento é uma das coisas mais mágicas que nós podemos fazer, porque é a descoberta de nós, a descoberta de quem nós somos. O evento que vai acontecer amanhã, nos próximos 3 dias, tem um mantra, o Into You. O mantra é: a verdadeira transformação é eu voltar a ser quem sou. E isto é assim um bocado... Hã? Como assim? Ou a maior transformação que nós podemos ter é voltarmos a ser quem nós somos.
Isso será pelas capas que nós vamos construindo ao longo da vida?
É? As capas, as etiquetas, todos os condicionamentos que nós vamos colocando. Então nós nascemos de uma determinada forma e é normal, o processo educativo, o processo de crescimento, há um conjunto de coisas que nós vamos colocando, mas a intenção é ir tirando essas máscaras, tirando essas capas e voltar a sentir realmente quem é que eu sou, qual é que é a minha essência. E daquilo que eu conheço, David, acho que o autoconhecimento é um dos melhores caminhos para o podermos fazer. Conhecermos a nós. Né? Senão uma pessoa só trabalha, só anda por aí, ganhar dinheiro, trabalhar, ok, fazer filhos, fazer uma família, ou ter uma família, ou então não ter, ter outro tipo de vida, ter um carro, ter uma casa. E o que é a vida? Não é? E o que é eu sentir que verdadeiramente estou a viver a minha vida? O que é eu sentir que verdadeiramente isto tem sentido para mim? Então, eu adoro trabalhar. Ok? Eu amo trabalhar. E, ao mesmo tempo, é importante que possamos tirar momentos da nossa vida onde olhamos para nós. E, nesse olhar para nós, descobrirmos o que é que pode fazer a diferença para eu transformar algo da minha vida. O que é que me está a bloquear neste momento na minha área financeira? Pô, não consigo passar dos 1000 euros da minha conta corrente. É sempre 1000 euros, quando 1500 passa para 1000. Não passo dos 1000 euros na minha conta corrente. O que é que se passa? Alguma coisa se passa, porque é possível teres 2, 3, 4 ou 5. Não consigo encontrar uma pessoa com quem eu consiga ter um relacionamento. Já tive com 7 pessoas e é sempre a mesma coisa. E é sempre o mesmo homem, é sempre a mesma mulher. Há qualquer coisa aí dentro que é preciso olhar e que é preciso transformar. E de certeza que se tu transformares, modifica a tua vida relacional. Ai, não entendo o relacionamento com meu pai é sempre a mesma coisa, a minha mãe é sempre a mesma coisa. Tudo bem, tem o lado do pai e da mãe, mas há de haver alguma coisa em ti também que se tu trabalhares, tu olhares e modificares, muda qualquer coisa. Porque nós somos seres energéticos. Então, nós somos energia. Estavas a dizer, caraca, estás cheio de energia para o evento. Eu estou ligado para o evento. Então é normal que eu esteja aqui com energia, porque eu já estou ligado no evento. Mas todos nós somos seres energéticos. E por vezes a energia está bloqueada no nosso sistema, e uma das formas é olhar para nós, para podermos desbloquear isso, trabalhar com quem sabe também, tal como eu ainda agora falei do teu exemplo, de estás todo traçado lá embaixo nas fotografias, né? Passaste pelo... Eu não sei o que é isso. Eu nunca competi. O mínimo que eu tive foi o meu six-pack. Tipo, ok, tranquilo, mas eu nunca tive todo traçado de competição. Então, eu não sei o que é esse caminho. Essa é que é a verdade, eu não sei. Posso fazê-lo se algum dia eu quiser. Não me parece que queira neste momento na minha vida, mas posso fazê-lo se algum dia quiser, mas eu não sei. Mas este caminho de transformação através do desenvolvimento pessoal, eu sei. Porque há 16 anos. É, então, muita coisa já aconteceu por aí.
Tu achas que pode ser muitas vezes este, tu deste aqui um exemplo muito interessante, que é tu chegaste àquela condição, eu não cheguei, não sei. E achas que isto pode ser um transfer também para esta parte do desenvolvimento pessoal, quando as pessoas decidem dar um passo do género? Ok, eu não sei, eu nunca estive lá, será que é mesmo possível? Não é? As pessoas precisam de ver primeiro alguém que conseguiu melhorar, lá está, na conta bancária. Precisam de perceber isto, que olha, é possível em vez de teres os 1000, teres os 4 ou os 5000 por mês. É, em vez de teres, de estás constantemente a chocar com o teu pai, teres um relacionamento saudável com o teu pai e poderem partilhar juntos bons momentos, nas relações amorosas, enfim, é preciso às vezes terem um exemplo, um role model, para depois poderem então, ok, olha, ele deve, alguma coisa ele deverá saber, porque ele está a fazer bem nesta área, não é? Mas isto leva-nos a uma coisa. Nós hoje em dia nas redes sociais vemos muita coisa que nos passa uma ilusão. Tudo é perfeito, tudo é bonito e quase que nós entramos em depressão só de ver que os outros só têm sucesso. Calma, eles não têm problemas. E eu digo-te isto porque lá está, falávamos há bocadinho em off, já lá vão 3 anos de conversas de elite. 3 anos a partilhar ideias, a partilhar boas conversas com pessoas altamente inspiradoras, pessoas com marcas fortes nas redes sociais. Pessoas que nós olhamos e vemos, tipo, uau, wow, como é que ele conseguiu? E percebemos que todas essas pessoas têm uma coisa em comum. Também elas têm alguém que elas veem e dizem, uau, wow, como é que ele conseguiu? Parece que eu, afinal, ainda não sou bom o suficiente.
Uhum.
Porque há sempre alguém maior, há sempre alguém que conseguiu mais, há sempre alguém que nas redes sociais tem mais sucesso, tem melhores relacionamentos, está mais feliz, tem um carro melhor.
Certo.
Pá, como é que nós desbloqueamos isto hoje em dia e percebemos, fazemos com que as pessoas percebam que o bastante que elas já são, o suficiente que elas são, e que mesmo assim podem fazer um caminho. Como é que ajudas a olhar para isto?
Olha, uma das formas, é uma ótima questão e é um grande desafio hoje em dia, por causa das redes sociais. As redes sociais vieram mudar o mundo. Cada pessoa hoje em dia é uma marca. Isto não acontecia há 20 anos atrás. Tu és uma marca, eu sou uma marca, e qualquer pessoa que está a ver este podcast é uma marca. Okay. Se a desenvolve ou não é uma coisa, mas tem a possibilidade de pegar num telefone, fazer uns vídeos, desenvolver a sua marca, vender algo, ter um negócio. Atenção, ter marca não é igual a ter um negócio, mas isso pode acontecer também. Então, isto mudou o paradigma do mundo. Hoje em dia as televisões contratam quem tem seguidores. Antigamente as pessoas queriam ser contratadas pela televisão. Hoje a televisão é que quer contratar quem é seguido por X milhões de pessoas.
Antigamente as pessoas queriam ser contratadas pela televisão para depois terem seguidores. Hoje em dia a televisão procura quem tem seguidores.
Exatamente.
É? Depois vais ficar com mais seguidores ou não, isso já é contigo.
Ou seja, o paradigma mudou. Isso acontece não só em Portugal, isso acontece em Hollywood, nos filmes. Isso acontece pelo mundo inteiro. Então o paradigma mudou em relação a isso. Agora, uma coisa que vai ao encontro da pergunta que tu fizeste de saber como lidar com isso. É um bom desafio, porque é o desafio de lidar com a mente. E lidar com a mente é um desafio grande. Só que ela está presente e nós precisamos de aprender a lidar com ela. Mas é conseguir fazer o transfer saudável da competição com os outros com a competição comigo. Ou seja, competição com os outros é bom para me motivar, para me inspirar. Eu vejo alguém a fazer alguma coisa, também quero fazer, também quero correr atrás. Isso é uma coisa relativamente saudável, se não for doentia para mim. Mas é muito importante que eu consiga fazer uma transferência para o campo de eu competir comigo. E este competir comigo é ser melhor este ano do que fui o ano passado. Este competir comigo é ser melhor amanhã do que fui ontem, ou do que fui hoje. E este competir comigo é uma coisa que ajuda bastante a acalmar esse stress ou essa ansiedade, porque eu estou a ver sempre alguém melhor do que eu. E é muito importante, eu quando vejo alguém melhor do que eu, colocar-me em perspectiva. Talvez essa pessoa tenha tido uma educação diferente. Talvez essa pessoa tenha trabalhado de uma forma diferente. Talvez essa pessoa até tenha tido outro tipo de oportunidades na vida. Talvez essa pessoa tenha conseguido agarrar oportunidades diferentes do que aquelas que eu agarrei. Tudo bem, mas cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa tem o seu caminho. Então, quando eu olho para alguém, eu também tenho pessoas que eu olho e digo assim, caralho, fogo. Jesus, incrível, resultado espetacular, seja nas diversas áreas, incrível, fogo, e com, provavelmente com um desejo também de estar lá, não é? Mas os dois mecanismos, este é o primeiro, vou já dizer o segundo, este é o primeiro, o mecanismo, ok, tudo bem, esta pessoa está ali, mas e eu? Como é que eu posso competir comigo? Como é que eu posso ser melhor do que aquilo que eu já fui? Como é que eu posso ser melhor do que aquilo que eu já fiz? Este é um mecanismo muito importante de se fazer, que é o autoconhecimento, olhar para mim. Olhar para mim, ver o que é que eu já construí, o que é que eu já fiz, onde é que eu já cheguei, desenvolver a gratidão por aquilo que eu já consegui conquistar, estar realmente com os pés na terra e ciente daquilo que eu estou a fazer de mal e que preciso melhorar e transformar, onde é que eu estou a ser pior do que aquilo que eu já fui, não é? Pior líder, sei lá, pior pai, pior irmão, pior mãe, pior filho, o que for. E ao mesmo tempo, o segundo mecanismo que eu vejo que é muito importante desenvolver, e é uma coisa que eu já o faço há algum tempo, e eu adoro fazer e adoro estimular isso, que é tu dares os parabéns a quem está a ter um determinado resultado que tu gostarias de ter. Parabenizar quem o está a ter. E esse é um mecanismo ou um movimento interno que transforma a tua vida. Quando tu não dás os parabéns a quem está a ter um resultado que tu gostarias de ter, significa que tu tens de alguma forma algum tipo de inveja dentro de ti. E está tudo bem teres inveja dentro de ti, mas e como é que trabalhas isso? Se tu desdenhas quem tem aquele carro, como é que tu algum dia o vais ter? Se tu desdenhas quem tem aquele salário, como é que tu algum dia vais ter? Se tu desdenhas quem tem aquela mulher ou aquele homem, como é que tu algum dia vais ter? Se tu desdenhas quem tem uma boa relação com a sua mulher ou com o seu homem ou com os seus pais ou a sua família, como é que algum dia vais ter? Se tu desdenhas alguém na tua empresa que tem um resultado maior do que o teu, como é que tu algum dia vais ter? Então, um mecanismo que é tipo um segredozinho e que faz uma diferença enorme. É um tipo um segredozinho geralmente pessoal, que não é segredo nenhum, mas faz uma diferença enorme. É sempre que eu vejo alguém com um resultado que eu gostaria de ter, parabéns por esse resultado. Parabéns por isso. Parabéns por isso. Parabéns por teres esse carro. Mesmo, não tem que ser à pessoa, internamente. Parabéns por teres esse carro. Parabéns por teres esse corpo. Eu vi ali a tua fotografia e sabes o que é que eu fiz, gente? Fogo, David. Eu não estava contigo ao meu lado. Eu olhei, caralho, meu. Incrível, parabéns. Fiz assim dentro de mim esse processo. Porque já é uma coisa que eu faço há muitos anos. Porque aprendi isto e entendi que era um mecanismo que fazia diferença. Então, este processo de estar atento à competição com os outros e competição comigo e fazer esse transfer quando realmente faz sentido e ao mesmo tempo parabenizar quem tem resultados grandes ajuda a ir fazendo o shift dentro de mim, a acalmar a minha ansiedade em relação àquilo que eu vejo nas redes e a focar naquilo que interessa de uma melhor forma. Não são as únicas estratégias, mas são duas que são boas de aplicar assim de uma forma relativamente simples.
Gratidão, percebermos a nível de quase o ver de fora de onde é que eu estou, o que é que eu posso fazer de diferente para lá chegar. No outro dia houve aqui um convidado que disse uma coisa muito interessante, que é quem é que eu tenho que me tornar para poder lá chegar, alcançar, ser aquela pessoa. E o parabenizar, realmente estão aqui três conselhos muito bons que, a meu ver, turbinam. Aliás, no outro dia houve uma frase que era a gratidão turbina o sucesso. A gratidão acelera muito o sucesso, mas
Totalmente.
quando aprendemos a agradecer por aquilo que já conseguimos, por aquilo que conseguimos nos tornar, por aquilo que já conseguimos conquistar, então vai acelerar tudo o resto. E lá está, são aqueles movimentos, aqueles segredos que tu dizes que não se vêem, pequeninos, mas que faz toda a diferença, porque há uma comunicação connosco, com todas as nossas células, há um alinhamento, um bem-estar que depois nos dá mais força para seguirmos. E alinhados com o que realmente importa.
Sem dúvida.
E isto tens vindo ao longo do tempo a partilhar então aquilo que tu vês que o desenvolvimento pessoal pode ajudar as outras pessoas e tens vindo a promover transformações. Mas há uma coisa que tu disseste ao início, a meu ver, muito interessante, que é houve uma altura que começaste a sentir que havia ali algo mais. Começaste a sentir que estavas desperto, querias conhecer e começaste a ver resultados que querias conhecer mais. Este sentir, sobretudo nos homens, às vezes ainda é muito oprimido, do género, ah, eu não vou ao retiro porque vai ser uma coisa estranha, tipo, vou estar a falar de mim, vou estar aqui a abrir o meu coração, falar dos meus desafios, das minhas dores. Ah, desenvolvimento pessoal, ai, não precisa, é o que alguns acham ou pensam, ou dizem pelo menos, se calhar nem pensam, mas é o que dizem, porque depois no fundo se calhar toda a gente acha que pode ser melhorar alguma coisa. Tiveste ali um gatilho que foi como é que eu me posso tornar melhor no meu negócio, a nível profissional, pelo que eu percebi, foi por aí que começou, que depois começaste a dizer, ah, calma, mas no final não é só um negócio, pode trazer em todas as áreas da vida. Ou seja, muitas vezes é cada um perceber em que área é que eu quero realmente melhorar e perceber que o facto de melhorarmos naquela área, podemos melhorar todas as outras. E aqui deixo-te a questão, que é homem e sentimento hoje em dia. Como é que tu vês a sociedade de hoje, os homens hoje, e esta forma de lidar com os sentimentos? E digo-te homem porquê? Porque a meu ver as mulheres nesta parte já estão uns passinhos à nossa frente, porque desde mais novas elas são habituadas a sentir, a partilhar as emoções, a expressarem-se, e nós não. Nós não omitimos isso de alguma forma. E também para contextualizar aqui a questão.
Certo. Olha, baseado, eu estou há 16 anos no desenvolvimento pessoal e estou mais ou menos, mais coisa menos coisa, deve ser um pouco mais coisa menos coisa, a facilitar eventos há 10. Então eu facilito eventos de um dia, de 3 dias, de 6 dias, certificações, retiros, coisas mais profundas, menos profundas, há cerca de, mais coisa menos coisa, há cerca de 10 anos. Então a minha resposta é baseada naquilo que eu vi ao longo destes 10 anos. No início os eventos eram facilmente, alguns eventos, 90% mulheres. 95% mulheres. Eu já tive retiros 100% mulheres. Ou um homem no retiro. Ou então zero homens no retiro. Então, aquilo que eu tenho visto acontecer ao longo destes 10 anos é que eu tenho tido mais homens nos eventos, tenho tido mais homens a partilharem os seus sentimentos e a partilharem o seu ser, e tenho tido cada vez mais homens disponíveis para fazer este caminho e para fazer este trabalho. Ainda não é 50-50 nos eventos, ainda tenho mais mulheres do que homens nos eventos, de uma forma geral, percebes? Mas hoje em dia, às vezes, tenho eventos com 70-30. E às vezes tem eventos com 65, 55, percebes? Então é curioso ver essa diferença no homem e essa transformação que está a acontecer. Eu só estou a falar, eu não tenho dados concretos, ok? Teria que olhar para os eventos e para os números e falar sobre isso, mas daquilo que eu tenho percepção que tem vindo a acontecer, e tenho falado sobre isso nos eventos, tem sido um movimento que tem acontecido. E claro, não é? O homem tem uma determinada forma de ser educado, diferente da forma da mulher. O homem é diferente da mulher e ao mesmo tempo é igual que a mulher enquanto ser humano, não é? Só que o nosso processo de desenvolvimento é um processo de condicionamento de que não podemos manifestar as nossas emoções e que não é de homem estar a chorar, não é? E não é de homem fazer um conjunto de coisas, não é de homem partilhar um conjunto de coisas, só que é uma coisa tão bonita de se ver e é uma coisa tão transformadora de se observar, porque isso transforma a nossa sociedade. E não é o homem deixar de ter a sua capacidade enquanto homem. É um homem conseguir entrar num campo de vulnerabilidade, é um homem conseguir entrar num campo de lidar com a sua emoção, é um homem entrar num campo de partilhar o que vai dentro dele, é um homem entrar num campo de ter a coragem de partilhar do seu coração o que é que vai ali. E só nessa partilha está a desconstruir todo o condicionamento de 20 anos ou de 30 anos para trás. Porque sempre foi condicionado a não fazer essa partilha, a não fazer essa abertura. Então é um processo curativo. E eu vejo que isso está a acontecer neste momento. Se ainda há muitos passos para darmos, há. Se ainda há muita evolução para acontecer, com certeza que sim. Mas baseado na experiência daquilo que eu vejo nos eventos, é uma coisa incrível. E já partilhei isto com algumas mulheres também, que fazem os meus eventos. Por vezes, hoje em dia, vêem-se nos eventos homens mais abertos que algumas mulheres no trabalho. O que é curioso. Porque não era de todo normal ver isso. Então, hoje, é até algo frequente. Tu estás, imagina, meus eventos têm 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. É frequente numa sala com 150 pessoas ou 200 pessoas, tu veres uma determinada quantidade de homens mais abertos ao trabalho do que uma percentagem, não é todas as mulheres, mas do que uma percentagem de mulheres. Que de antes era quase impossível ver isso. De antes numa sala tu estavas e os homens eram as pessoas mais fechadas. Não havia hipótese. Estavam ali sentados, a ouvir, a olhar para o lado. A...
Se calhar foram porque elas quase que os obrigaram.
Exato, exato, muito sim. Então hoje é curioso ver isso e tu vês, poça, não é? Aquele grupo de homens ou aqueles homens que estão ali estão a abrir-se de alguma forma. E isso é, pá, eu vejo que é um caminho de evolução. Enquanto humanidade, enquanto homens e mulheres, enquanto pessoas neste planeta, enquanto espécie, eu vejo isso acontecer. Há de haver muita coisa a ter que melhorar e a evoluir isso. Há de ser pelos próximos anos e anos e anos, mas eu vejo essa modificação e gosto muito. E gosto também de ter homens nos eventos.
Quando falamos em desenvolvimento pessoal, falamos em desenvolver-nos como seres humanos. Não há uma só área, há muitas. Sim. E tu já deste vários exemplos. Trabalho, profissional, pessoal, relações. Como é que nós, de alguma forma, os primeiros passos para quem diz ok, eu até quero começar a saber um bocadinho mais sobre isto. Os primeiros passos que alguém deve tomar neste meio do caminho do desenvolvimento pessoal para poder então mergulhar mais à frente nessa descoberta interior.
Certo. Olha, eu vou partilhar contigo um pouco mais do qual é que é a minha visão em relação ao desenvolvimento pessoal. Uma mecânica muito simples. Para mim, alguém que trabalha o seu desenvolvimento pessoal é alguém que faz um caminho de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, nesse caminho de autoconhecimento, transforma-se. Imagina este ciclo, muito simples. Autoconhecimento, transformação. Então, através do autoconhecimento, a pessoa vai transformando algumas coisas que tem dentro dela. E ao transformar algumas coisas que tem dentro dela, vai novamente se autoconhecendo e transformando algumas coisas que tem dentro dela. E vai-se autoconhecendo e transformando algumas coisas que tem dentro dela. Para isto acontecer, é necessário haver responsabilidade neste ciclo. Responsabilidade sobre os meus resultados, responsabilidade sobre as minhas ações, responsabilidade sobre as minhas atitudes, responsabilidade sobre o meu processo. Então, eu diria que alguém, para dar os primeiros passos na área do desenvolvimento pessoal, eu diria que precisa de se expor a temáticas de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, este podcast está a ser uma exposição a alguém que esteja a ouvir poder descobrir um pouco mais do que é o desenvolvimento pessoal. Ler um livro que esteja relacionado com essa área, fazer uma aula online que esteja relacionado com essa área, seguir alguém nas redes sociais que esteja relacionado com essa área, ver uma live de alguém que esteja relacionado com essa área.
Aliás, tu tens livros já nessa área.
Sim, sim, sim. Tenho dois livros já escritos, faço lives, tenho conteúdo, mas não sou só eu que faço, há várias pessoas que fazem. Mas é eu a expor-me a isso. E a partir do momento que eu me exponho a isso, eu preciso entender, ok, há aqui algo para mim nesta fase da minha vida? E se há aqui algo para mim, isto toca no meu coração de alguma forma, eu sinto vontade de descobrir mais, eu sinto vontade de aprofundar um pouco, e se sinto, então aí há que investir de forma diferente. E quando eu digo investir, não estou só a falar dinheiro com certeza, dependendo daquilo que a pessoa quer fazer, mas eu estou a dizer investir energia, investir tempo, investir atenção, investir presença nesse trabalho. É um trabalho connosco. Eu acredito muito que o treino nunca para, que o trabalho em nós nunca para. Que este processo de autoconhecimento e transformação nunca para, se nós quisermos. Mas há quem esteja empancado nisto e não desenvolve nenhum autoconhecimento e não desenvolve nenhuma transformação. A vida é sempre uma linha reta. Mas não é preciso ser assim. Eu posso fazer este processo. E outra coisa, David, o desenvolvimento pessoal não é só para quem tem problemas. Sim, pode ser para quem está com algum tipo de problema, está com algum tipo de bloqueio na vida. Deixa lá trabalhar em mim e ver se isto desbloqueia. Mas é também para quem está bem. É também para quem já tem bons resultados, mas quer continuar a sua jornada. É para quem já é um excelente pai, mas quer continuar a ser um excelente pai ou ser melhor. Há duas coisas que para mim fazem muita diferença no desenvolvimento pessoal. Uma delas é eu emergir a sério em mim e outra delas é a consistência do trabalho. São duas coisas que para mim são fundamentais. É tipo duas mecânicas, percebes? É tipo, eu emerjo. Não, eu imerso, nem sei como é que se diz.
Procurei, eu entro numa imersão profunda.
Procurei no Google. Eu entro numa imersão profunda, obrigado. Eu entro numa imersão profunda em mim e esse é um mecanismo que me ajuda a transformar, emergir em mim a sério, profundamente, e eu preciso de fazer este trabalho ao longo do tempo, consistentemente. O exercício, que é a tua grande área, certo? O fitness é a tua grande área. Ou uma das tuas grandes áreas, has de ter outras áreas também, mas o fitness é uma excelente analogia em relação a isto. É exatamente a mesma coisa. Anda ao ginásio uma vez por ano, que resultado vais ter? Ai, mas fiz um treino incrível de um dia inteiro. Ok, pode ter sido bom, mas e a consistência? Onde é que está? Não é? É preciso treinar X vezes por semana, é preciso fazer um conjunto de coisas. Então, para mim, o desenvolvimento pessoal é muito isto. É, eu faço esta imersão comigo, vou ter que procurar esta palavra para saber dizer. Eu faço esta imersão comigo, um retiro de 3 dias, de 6 dias, um evento de 3 dias, um, sei lá, um livro. Um livro também pode ser uma imersão em mim, porque leio aquilo de uma forma, num fim de semana ou 3 dias, imerso naquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender a mecânica da consistência ao longo do tempo. A consistência. Então, eu faço este trabalho consistentemente. Fazer, ainda ontem estava a falar com uma pessoa no Instagram. Então, ah, Luís, já fiz eventos contigo, incrível, quando eu puder vou voltar. E eu, de onde é que és? Eu gosto de meter com o pessoal no Instagram, nas mensagens, de onde é que és? Sou do Porto. E eu, olha, estou sempre a fazer eventos no Porto, meu. E ele, ah, pois, quando fizeres o próximo eu vou voltar. Eu disse assim, olha, diz-me uma coisa, qual foi o último evento que fizeste? E ele respondeu-me, 2019, um workshop, não sei o quê, não sei o que mais. E eu escrevi assim, 2019, ponto de interrogação. Isso foi há 5 anos atrás? E ele, pois, já lá vai há algum tempo. E está tudo bem, cada um tem a sua mecânica de vida, mas é a mesma coisa que vem aqui ao ginásio uma pessoa e quer ter resultados e veio treinar em 2019 e não treinou mais até 2024. Então assim, ó, David, eu não estou a entender porque é que eu não estou com resultados no meu corpo, eu não estou a entender porque é que eu não estou a evoluir. Então, mas qual foi a única vez, a última vez que treinaste? Foi em 2019, quando vim aqui uma vez ou duas. Ei, não dá. Então,
eu estas é como duas aquela mecânicas... frase que cai no Instagram, nas redes sociais, muito engraçada, de eu estou inscrito no ginásio há 3 meses, não estou a ver resultados nenhum. Acho que vou ter que ir lá pessoalmente ver o que é que se passa.
Pá, e é engraçado. Ainda não tinha visto.
É engraçado que, sabes que ia ser por eu estar no fitness, estamos claro, sempre a chegar dessas,
claro,
não é?
Claro.
E no outro dia também houve uma que era um gajo, isto dos ginásios deviam ser como ao mecânico. Então, um gajo vai lá, chegas lá, deixas o carro, olha, amigo, está aqui, como é que é? Ah, daqui a 2 semanas vinha buscar, aqui está afinado. Daqui a 2 semanas eu deixava lá o corpo no ginásio. Daqui a 2 semanas ia lá buscar, aquilo estava afinadinho, era só entregar. E eu, pronto, ainda não. Pá, e é engraçado, hoje de manhã...
Fizeste-me lembrar de uma história também.
Vais-me contar a seguir, que eu agora quero saber. Mas antes de manhã, ainda antes de estar aqui contigo, pá, nós temos o nosso o ginásio e temos também o acompanhamento online. E ainda de manhã estava ali com a equipa a bater uns contactos, malta queria saber informações. E falei com uma senhora, que a senhora dizia... O que eu queria mesmo, porque eu gosto sempre de fazer... Perceber o objetivo da pessoa e demais para a gente depois orientar. O que eu queria mesmo era, como qualquer mulher, é ter aquele físico perfeito. E eu a rir-me, olha... Então vamos já agir com expectativas. Eu não lhe vou estar aqui a vender uma coisa. Olha, nós conseguimos chegar a um físico brutal, mas você nunca vai estar o físico perfeito, vai-se querer sempre mais. Quando tiver este físico que hoje em dia visualiza como perfeito, garanto, já vai querer outra coisa.
Certo.
Já vai querer mais um bocadinho de glúteo, cintura mais fininha, mais não sei o quê. Isto é um caminho de uma vida. Mas que podemos chegar àquele físico que visualiza? Podemos. Há métodos, há um caminho, bora começar. Isto é uma coisa de um desenvolvimento pessoal.
Exatamente a mesma coisa.
Porque tu começas a fazer um caminho de autodescoberta. E vais a um retiro e sais dali, tipo, uou, descobri cenas de mim, tipo, associações, e começas a descobrir mais um bocadinho, vais ler mais um livro, vais a outro retiro, vais estar com um coach, vais partilhar ideias, vais seguir nas redes sociais, vais ver mais uma abordagem, e começas a, e continuas a fazer esse caminho, desde que estejas desperto, e vais sempre perceber que, no outro dia vi alguém explicar isto, que é, tu estás aqui, tu sobes um patamar, ficas aqui, pum, mais um patamar, amadurece, pum, mais um patamar. Mas vai sempre haver patamares, a ideia é que tu consigas sempre evoluir cada vez mais, mas nunca acaba. Não é, chegas aqui, pô, já está, atingi a perfeição, isso não existe, não é?
Certo.
Mas tem que fazer este caminho sempre. E é isto que às vezes é preciso o pessoal ter consciência. Não basta um workshop, um retiro, um evento, um livro. É um caminho de descoberta constante. E às vezes isto até é um bocadinho frustrante. Passo a expressão, se calhar frustrante é forte, mas que é,
mas
caramba, nunca mais acaba. Lá está todos os dias há bocado. Eu já trabalhei 500 vezes a relação com o meu pai.
Uhum.
Eu também já trabalhei não sei quantas.
Uhum.
E parece que, olha... está a funcionar bem dentro de uma tempo, pum, surgiu aqui o desafio, ok, mas já vou olhar para isto de outra forma, já vou ter outras ferramentas, já vou conseguir, já sei que a seguir vou ultrapassar isto, se calhar já não vou ficar um mês bem com ele, já vou ficar 2 ou 3, e a seguir já vou ficar 1 ano, e é um crescimento constante, e a parte boa disto é que nós cada vez vamos ter mais ferramentas, desde que estejamos dispostos a isso. E agora, eu ponho do teu lado, então, essa história que tu sentiste e como é que nós podemos aqui, de alguma forma, balizar expectativas, as pessoas poderem ir vendo, poderem ir valorizando as pequenas conquistas que estão a conseguir neste meio. Assim como no fitness, as pequenas conquistas, quando ainda não veem nada e só sentem dores no corpo,
uhum,
e parece que ainda não estão a ver nada ao espelho, mas há um dia que vão à balança e dizem, isto não mexeu nada. Mas olha, eu reparei que as minhas calças estão mais largas.
Uhum.
Não tem que mexer sempre na balança. Há outras formas que às vezes nós não estamos a ver que estão a significar resultado.
Sim. E por isso é que é importante eu olhar para os meus resultados. E há pessoas que fazem um trabalho que é interessante de registarem os seus resultados, aquilo que vai acontecendo. Por exemplo, ainda agora nós falámos do trabalho de gratidão. Ir desenvolvendo um diário de gratidão é um processo de ir desenvolvendo a consciência acerca dos meus resultados e ir entendendo que isto está a funcionar. E o facto de eu perceber que a consistência ao longo do tempo vai-me levando um resultado ao longo do tempo é um modo de vida. É um estilo de vida. Ser empreendedor é um modo de vida. É um estilo de vida. Há quem não queira esse estilo de vida. E está tudo bem. Há quem aprenda a ter esse estilo de vida. Há quem nunca aprenda a ter esse estilo de vida. Mas ser empreendedor, por exemplo, é um estilo de vida. Tu tens um determinado estilo de vida. É um estilo de vida diferente de quem não é empreendedor. Trabalharmos em nós, eu vejo como um estilo de vida. As pessoas que trabalham em si com consistência entendem que isto é um estilo de vida que têm. Elas entendem que podem continuar a trabalhar nelas e que isto vai evoluir e que vai desenvolver os seus resultados. Há alguns anos atrás, David, talvez há 8, 9, se calhar 10, talvez 10 anos atrás, eu ouvi uma frase de uma pessoa que trabalhava com um senhor que já faleceu, que é o Bob Proctor, e ela chama-se Sandy Gallagher, e ela dizia assim: tu sabias que é possível tu ganhares por mês aquilo que tu ganhas por ano? Uhum. E isso é uma coisa que rebenta a nossa mente, porque neste momento tu tens capacidade para ganhar o que tu ganhas por mês. Porque se tu conseguisses ganhar o dobro ou o triplo, tu ganhavas. Tu ganhas aquilo que tu estás a conseguir, certo? Por norma. Então, repara só nisto. O valor, e toda a gente que está aqui a ouvir este podcast, o valor que tu ganhas por ano, qual é que é o valor que tu ganhas por ano? Esta senhora a dizer: sabias que é possível tu ganhares esse valor por mês? E como? Essa é logo a primeira pergunta que vem na cabeça do ser humano. Ah, está bem, mas como? Como é que eu vou fazer isso? Com trabalho em ti. Com desenvolvimento em ti. E eu só acreditei verdadeiramente nisso, talvez a 100%, quando isso aconteceu comigo. Quando aquilo que eu estava a ganhar por mês era aquilo que eu ganhava por ano quando eu ouvi essa frase. E eu olhei e disse assim: é mesmo possível? É mesmo possível. E isso vem com eu desenvolver o meu valor enquanto pessoa. Eu desenvolver o meu valor no mercado de trabalho. Eu desenvolver o meu valor na sociedade. Quanto maior valor eu tiver enquanto pessoa, quanto maior valor eu adicionar às pessoas à minha volta, maior retorno pode acontecer comigo. E na minha lógica, com tudo aquilo que eu aprendi com todos os mentores à minha volta, ok? Alguns que eu aprendi já tinham falecido quando eu nasci, outros ainda são vivos, mas na minha lógica de hoje em dia é: quanto mais valor tu desenvolves em ti, mais capacidade tu tens para viver uma vida que tu queres. Seja ela no campo financeiro, seja ela no campo profissional, seja ela no campo relacional, seja ela no campo parental, seja ela no campo o que for. Então, esse é um processo que ajuda a desenvolver resultados na minha vida e que ajuda a crescer. Então, se eu consigo ver isso, talvez algumas pessoas possam precisar de registar isso, de ter alguém que lhes chame a atenção para isso. Porque é normal tu esqueceres os resultados que tu tiveste há um mês atrás e os resultados que tiveste há 5 meses atrás. Eu, por exemplo, tenho um grupo de mentoria. E o grupo de mentoria, as pessoas entram no grupo de mentoria, começam a trabalhar, é um grupo de mentoria para empreendedores. Começam a trabalhar e eu vejo resultados a acontecer. Pau, a pessoa vende mais não sei o quê, tem mais um resultado no seu negócio, faz um desbloqueamento qualquer e vai tendo resultados. Mas passado 6 meses, a pessoa já está a atrofiar e já não se está a lembrar dos resultados que teve no primeiro mês e no segundo mês. E passado um ano, ela já nem se lembra do resultado que teve há 6 meses atrás. E já está no agora, tipo: não, mas agora não estou a conseguir fazer isto. Mas a pessoa já está diferente. Mas a pessoa já modificou alguma coisa. Mas a pessoa já tem a calça que lhe serve de forma diferente, apesar da balança ainda estar igual. Então, é um caminho de consistência e, sim, é um caminho que pode trazer frustração. E por isso é que é preciso os 2 P's mágicos, que é paciência e persistência. Os 2 P's mágicos nessa,
sabes, nesse processo. Sabes que eu gosto muito, eu às vezes penso, epá, de alguma forma, lembro-me muitas vezes de uma coisa que o Tony Robbins dizia, que é: ele dedicou-se a perceber padrões de sucesso, pessoas que ele identificava que tinham sucesso nas mais variadas áreas, e pá, deixa-me estudar isto a fundo, e tornou-se o coach, que é hoje a referência no coaching. E eu trouxe um bocadinho, a gente vai trazendo um bocadinho de influência de cada pessoa que nós seguimos e vemos. E então, ao longo deste tempo, eu procuro sempre perceber: olha, esta pessoa tem sucesso nesta área, esta tem naquela. Ok, o que é que eu posso beber com destas pessoas? Okay, o que é que estas pessoas estão a fazer de bem? Bora aprender, bora ser humildes. E é engraçado que
com o tempo começamos a perceber, e algumas das pessoas já estiveram aqui no podcast, que as pessoas que têm mais sucesso, e mesmo a nível financeiro, eu falo a nível financeiro porque o sucesso é relativo e pode ser em várias áreas, a nível financeiro, têm, decompõem crenças que muitas vezes todos nós de alguma forma vamos tendo, mas aprenderam a decompor. Vou-te dar um exemplo. Um gajo que é uma referência no fitness em Portugal, certamente conhecerás, Tiago Guimarães.
Uhum.
O Tiago Guimarães, uma coisa muito engraçada, para tu veres como o gajo vê o dinheiro. Meu, malta fala dinheiro, dinheiro, não sei o quê. Ouve, há dinheiro em todo o lado. Eu todos os dias imagino um mar de dinheiro a passar em cima de mim. Um mar de dinheiro. Eu só tenho que perceber como é que eu vou ligar uma mangueira. Aliás, isso está no podcast que ele teve. Como é que eu vou ligar uma mangueira para puxar mais um bocadinho para mim, mais um bocadinho. Como é que eu vou, o que é que eu vou fazer de diferente? O que é que o meu negócio vai dar? Pum, mais uma mangueirinha aqui, mais outra ali, mais outra. E deixá-los a vir. E o dinheiro vai estar sempre a vir. Estás a ver como, de uma brincadeira que nos permite realmente decompor aquelas crenças limitadoras que às vezes nós temos. Pá, tu estás a imaginar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Assim como tu podes imaginar ter em ti uma imagem tipo de um abraço em família com os teus filhos, com a tua esposa, e estás a visualizar aquela imagem tipo na tua casa, no teu lar, aquela sensação de um fim de semana de manhã, e estás a imaginar a família que tu ambicionas e vês aquilo todos os dias e vais vendo e vais trabalhando, e há um dia que a tua mente foges e tu, ok, aceitas isso e voltas a trabalhar. Uhum. Para, ok, bora agora fazer o caminho. Porque a mente pode ser a nossa melhor amiga, nós só temos que respeitar e não entrar naquelas guerras de não posso pensar nisto, né? Isto é um caminho que nós vamos fazer na vida toda. Pá, e como é que tu podes, para os teus mentorados, para as tuas mentoradas, para as pessoas que tu acompanhas, como é que tu ajudas aqui a decompor muitas vezes estas crenças que temos, que quando desbloqueamos os negócios, a vida pessoal, podem explodir?
Olha, uma coisa que é importante é identificar, conseguir realmente ver que eu tenho essa crença. A maior parte das crenças que nós temos residem na nossa mente inconsciente e nós não temos consciência que as temos. Há quem defenda, claro que isto não é baseado num facto científico, digamos assim, mas há quem da área que diga cerca de 90 a 95% das crenças que nós temos são inconscientes. Porque está relacionado com o impacto que o inconsciente tem no nosso sistema e o consciente tem no nosso sistema.
Já ouviste aquela de, acho que é 93%, já foi baseado num estudo mesmo que foi feito. 93% das coisas que nos passam pela mente, das preocupações, não chegam a acontecer.
Sim.
Também há coisas, sim, muito curiosas sobre, claro, isso, né? Claro. Que é o stress constante, depois vais a ver e analisas ao final do mês o que é que aconteceu realmente.
A maior parte daquilo que preocupas, maior parte, ou seja, não se manifesta.
Lá está, a mente, se nós não aprendermos, se não respeitarmos também um bocadinho o movimento natural da nossa mente, vamos entrar num stress constante.
Sem dúvida. Então, identificar é importantíssimo. Saber, a maior parte daquilo que eu acredito, eu não sei que acredito. Há uma maior quantidade de crenças que nós temos que não sabemos que acreditamos do que as crenças que nós sabemos que acreditamos. Então, essa é a primeira coisa, é conseguir identificar. Identificar qual é que é aqui este monstrinho limitador que não me está a deixar avançar. No outro dia fui à casa de uma familiar e sentei-me no sofá com ela, e quando eu me sentei ela disse assim: o dinheiro é uma maldição. Assim, pau. E eu olhei e eu, ei, de que forma é que isto está dentro de mim? Porque de certeza que está dentro de mim também. Percebes o que eu estou a dizer? Tipo, não está naquele nível, com certeza, por causa de um conjunto de resultados que já tive, mas com certeza isto teve, ou teve dentro de mim durante muito tempo, ou em algum nível ainda está dentro de mim. Que o dinheiro é uma maldição, o dinheiro é uma maldição, o dinheiro é uma maldição. Mas será que esta pessoa que eu ouvi dizer isto tem consciência que tem essa crença?
Provavelmente não.
Provavelmente
porque
não.
Porque senão nem sequer dizia.
Certo. E isso acontece contigo, acontece comigo e acontece com toda a gente. Por isso é que numa conversa de 5 minutos, se tu estiveres atento, tu identificas N de crenças que as pessoas têm. N de crenças limitadoras que não estão a permitir que elas passem para outro patamar. Então o primeiro grande passo é conseguir identificar. Identificar o que é que realmente me está a limitar enquanto crença, que é um bloqueio e não me permite não me permite ir para outro resultado. Depois, os outros passos. É os passos de desconstrução. Que pode haver várias coisas. Pode ser algo mais profundo e emocional, como pode ser algo também de alguma forma racional, mas a combinação das duas é o ideal. A combinação da parte racional, ou seja, logicamente, o que é que eu estou a perder com isto? O que é que eu estou a ganhar com isto? O que é que aconteceria se eu não tivesse esta crença? O que é que acontecerá na minha vida no futuro se eu desconstruir isto? E a parte mais interna e mais profunda é com dinâmicas e com exercícios mais profundos para as pessoas mergulharem nelas e fazerem essas transformações. Coisas mais emocionais, coisas relacionadas com trabalho de hipnose, trabalho de dinâmicas práticas transformacionais para as pessoas fazerem e transformarem isso também. Então, é identificar e poder trabalhar a sua transformação. E depois de trabalhar a sua transformação, criar algo novo para seguir na minha vida. Então, imagina, o dinheiro é uma maldição, identifiquei agora isto, faço um trabalho de transformação disto, mais racional e emocional ao mesmo tempo, consciente e inconsciente também, e depois, ok, em vez disto, o que é para ser na minha vida? O que é que faz sentido eu ter na minha vida? O dinheiro é uma força, o dinheiro é um potenciador, o dinheiro alimenta, o dinheiro é um empoderador. É uma coisa diferente, o dinheiro é uma maldição. Então, este trabalho é um trabalho, por exemplo, no evento que vai acontecer amanhã, nós fazemos. É um trabalho profundo e importante de se fazer. Por vezes, na vida das pessoas, acontecem coisas que fazem fazer essa transformação. E tu, que és da área do fitness, sabes disto. Por exemplo, a pessoa tem um ataque cardíaco e muda completamente o estilo de vida.
Pela dor.
Claro, o que aconteceu? Pum, levou ali um impacto do caralho, muda aquilo que acredita. Então, é um processo interessante fazer, às vezes acontece na vida, a maior parte das vezes eu diria que é importante nós trabalharmos isso se queremos crescer e evoluir.
Tu há bocado tinhas uma história para contar, eu vou-te já passar... Chegaste a dizer?
Não cheguei.
Eu vou-te já passar a palavra para a história, mas queria aqui completar um bocadinho uma coisa que tu disseste, mesmo abrindo aqui completamente o jogo, que eu acho que é isso que é bom neste episódio. Engraçado que isto das crenças, que nós não nos apercebemos mesmo, e isto vai ser uma das perguntas que eu depois vou deixar a seguir, é também que caminho é que podemos fazer para identificar. E é engraçado que, no outro dia, com a minha esposa, todos os casais têm as suas brincadeiras, e um dia cheguei a casa, qualquer coisa que já passava um bocado de hora que a gente tinha combinado para almoçar. Ela, então onde é que estiveste? Eu disse, estive com outra, a brincar com ela. E a gente riu-se um bocado, não, estás tu, não sei quem és, fratinho, não sei quem. Um bocado depois, olha, eu acho que a gente devia deixar de brincar com isto. Porque nós, a brincar, é verdade que até nos rimos os dois com isto, mas se nós pararmos para pensar, se nós dissermos isto muitas vezes, isto pode, sem nos apercebermos, criar um impacto em nós. E eu, porra.
Mas quem é que disse isso? Tu ou
ela? Ela, até foi ela. Estás a ver? Porque a gente não brinca. Até foi... Eu, ei, puxa. Tens razão, meu. Ou seja, como nós às vezes, felizmente, e pelo menos que eu me tenha apercebido, esse tipo de brincadeira nunca causa nenhum impacto na nossa relação. Mas, não te acrescenta nada também. E tu queres, no fundo, criar uma relação mais sólida, mais unida possível. Não queres deixar aberturas para nada. Tu tens um foco. Pelo menos falo por mim, o meu propósito, o meu negócio, claro. Minha família. Não me interessa o resto. Olha, realmente... E depois até, e sabes, começamos a estar mais atentos. Até um dia que foi ela que disse uma brincadeira, o que é que a gente combinou em relação a isso? Tens razão. Ou seja, quase como nós às vezes não nos apercebemos em coisas tão banais que eu acho que qualquer pessoa se assiste à nossa conversa e diz, são malucos. Estão mesmo com esta cena do desenvolvimento pessoal, tipo paranoia. Mas não, meu. Eu acho que nós, nestas pequenas coisinhas, ditas dia após dia, com brincadeiras e com não sei o quê, às vezes acabas por criar um certo condicionamento dentro de ti. Porque não a percebermos e trocarmos isso por uma coisa... Olha, tive a lutar pelo nosso propósito para trazer aqui mais para a nossa casa, para aquilo que nós queremos, para construirmos a casa dos nossos sonhos. Tive ali mais uma reunião, fechei mais uma inscrição, o que for. Transforma em coisas que sejam positivas, consoante o que aconteceu, mas transforma em coisas positivas. Às vezes brincamos, mas a brincar, vamos abrir ali brechas, não é? E passava-te agora esta pergunta: que caminhos é que nós podemos fazer? Porque quando nós temos alguém também consciente do nosso lado, conseguimos aperceber-nos nisto mesmo quando estamos completamente distraídos e às vezes sem maldade nenhuma. Lá está, essa pessoa da tua família, quando disse isso em relação ao dinheiro, a última coisa que ela quer é dar um tiro nos pés, mas foi o que ela fez, porque quanto mais ela diz isso, não é? Por isso ela não se está a perceber do que ela está a fazer ela própria, essa consciencialização. Porque se calhar não teve ninguém, ou ainda não fez esse caminho, não teve ninguém que a despertou. E aí a importância de termos também alguém ao nosso lado, seja familiar, seja um mentor, fazer esse caminho connosco. Mas a pergunta que te deixava era: como é que nós podemos começar esse caminho, ficarmos mais despertos a essas coisas inconscientes que estão dentro de nós e deixares aquela história que tu prometeste há bocado?
Sim, mas a história é normal em relação ao que estavas a dizer também. Mas repara, parabéns por isso. E por estás a partilhar essa história, porque é exatamente isso que acontece. Nós co-criamos coisas sem termos noção. E às vezes brincadeiras podem ser co-criações. Então, identificar isso e poderem fazer essa modificação é uma transformação no vosso relacionamento. Tu ou eu ou qualquer pessoa que faça isso. Espera aí, mas nós estamos a brincar com isto. Mas porquê? Para que é que estamos a brincar com isto? O que é que isto está a gerar? O que é que isto está a criar? Então, e o que é que aconteceu aí? Isso é um autoquestionamento em casal. É um processo de autoconhecimento e de autodescoberta em casal. Foi isso que vocês fizeram. Ela disse e tu aceitaste e olhaste e fizeste. Percebes? Isso é um processo em conjunto. Se tu tivesse uma atitude, oh, deixa-te disso, isso não influencia nada. Não acontecia um movimento em conjunto de transformação. Certo? Acontecia aqui um conflito ou qualquer coisa e se calhar continuavas a dizer o mesmo. Então, quando tu me perguntas o que é que as pessoas podem fazer para trazer mais consciência, aquilo que eu conheço e aquilo que eu sei, como é óbvio, é ter esse estímulo que as possa proporcionar isso. E aquilo que eu conheço e aquilo que eu sei que é poderosíssimo é o quê? É uma coisa que começa por A e acaba em E, que se chama ambiente. É o ambiente onde tu vives, o ambiente a que tu te expões. E como tu vives num ambiente com a tua esposa, que é um ambiente com um determinado nível de consciência, ela disse-te isso. Mas se não vivesses nesse ambiente, se calhar não recebias esse feedback e continuavas a dizer o mesmo. E nem toda a gente tem este ambiente no seu relacionamento. Ok? E até, só, deixa-me só trazer isto aqui, o relacionamento não é para ser um local onde uma e a outra pessoa estão a fazer terapia um com o outro, às vezes isso é doentio também, entre as pessoas que são desenvolvimento pessoal e tudo mais, ou coach ou não sei o quê, ou psicólogos, ou terapeutas, ou não é essa a intenção, mas aquilo que eu conheço que mais resultado gera na pergunta que tu trouxeste para as pessoas tomarem consciência é exporem-se em ambientes em que é feito esse trabalho. É exporem-se em ambientes em que é feito esse trabalho. Quem é que faz esse trabalho? Como é que se faz esse trabalho? Eu vou-me expor nesse ambiente, eu vou a esse retiro, eu vou a esse evento, eu vou fazer esse trabalho. E quando eu me exponho a esses ambientes, eu vou olhar para mim. E ao olhar para mim, eu vou descobrir de mim. Só que muitas vezes a pessoa não quer descobrir de si porque ela vai ver os dois lados. Ela vai ver a luz, mas ela vai ver a sombra. Ela vai ver as verdades, mas ela vai ver as mentiras. Ela vai ver o prazer, mas vai ver a dor. Vai ver o sofrimento. E por vezes nós não queremos olhar para isso, não queremos olhar para essa parte. Por vezes não queremos assumir essa parte.
Responsabilizar-nos.
Certo.
Que é um passo importantíssimo.
Assumir as porcarias que eu fiz na vida. Assumir os erros que eu cometi. Assumir a minha parte sombra. Os meus desejos obscuros, que ninguém sabe, só eu sei. Tudo isso é... Mas todos nós temos um lado sombra. Todos nós temos um lado sombra, todos nós temos um lado luz. Então, essa autodescoberta leva a quê? A despoletar de medos, a despoletar de desconfortos, só que é o caminho para tu passares para o outro lado. É o caminho para passares para o outro lado da tua evolução, é tu poderes olhar para ti. Então, por isso é que a minha resposta é colocaste em ambientes que proporcionem isso. E ao colocaste em ambientes que proporcionem isso, tu vais descobrir mais de ti. Tu vais entender mais crenças inconscientes limitadoras que tu tens e vais poder fazer uma transformação em relação a isso na tua vida. E isso vai influenciar os resultados que tu tens.
E este fim de semana tens o evento...
Quinta, sexta e sábado.
Quinta, sexta e sábado, yeah. Onde permite fazer precisamente esse trabalho, uma imersão.
Certo.
Conta-me um bocadinho mais sobre esse evento. Como é que tens vindo a construir evento após evento?
Yeah.
Que técnicas, o que é que podes levantar aqui do véu, aplicas também, o que é que as pessoas podem experienciar nos teus eventos, neste Sim. E nos futuros, porque neste já não vamos a tempo, quem quiser se inscrever já não vai a tempo,
não, para mas
já está esgotado, até porque já meti nas redes sociais, mesmo que o episódio saísse hoje, mas nos futuros, o que é que as pessoas podem esperar dos teus Sim. eventos?
Talvez eu possa falar deste, porque senão, não, eu também não neste momento, eu estou a fazer uma transformação no meu negócio, só aqui um minuto de empreendedorismo e de posicionamento, eu estou a fazer uma transformação no meu negócio, eu tinha 13 produtos, e eu estou a reduzir a minha paleta de produtos para 3 a 4. Então, eu estou a reduzir muito os meus produtos e a posicionar-me de uma forma mais direcionada para aquilo que realmente eu quero trabalhar com as pessoas, ok? Para ser mais claro e para ser, naquilo que eu entendo hoje em dia, mais potenciador do meu negócio também, ok? Então, também não teria muitos para falar neste momento porque eu estou a reduzir isso e a dar diferentes ofertas para as pessoas poderem fazer, que toca nas duas mecânicas que eu te disse. É para a pessoa poder ou emergir ou continuar o seu trabalho. É estas as minhas duas mecânicas. Ou ela emerge ou então continua o seu trabalho. Ou então faz as duas. Faz a imersão e também continua o seu trabalho. Tem consistência ao longo do tempo. Então este evento é o evento de 3 dias. É o Into You. Assim, o evento presencial é o evento porta de entrada para a pessoa poder trabalhar nela. Só que já são 3 dias. Já é forte. E não é qualquer pessoa que está disponível a tirar 3 dias da sua vida. Não é qualquer pessoa que está disponível a fazer um investimento financeiro, a mudar a sua agenda, olha, a deixar os filhos, a sei lá. Tanta coisa na vida das pessoas, não é? Se calhar é não trabalhar na quinta-feira e na sexta, porque é quinta, sexta e sábado, porque eu acho que é melhor não fazer ao domingo para as pessoas poderem descansar e também para a minha vida privada, para eu poder ter o domingo, então por isso é que é quinta, sexta e sábado. Mas se fosse sexta, sábado e domingo, com certeza tinha o dobro das pessoas lá. Eu tenho muitas pessoas que me pedem para ser sexta, sábado e domingo. Eu não sei se algum dia irei fazer, mas neste momento foi uma decisão e é uma decisão que está em cima da mesa. Mas então estes 3 dias chama-se Into You. É assim que se chama o evento. E é tão simples quanto isto. Into You é para tu mergulhares em ti. Durante estes 3 dias tu vais mergulhar em ti, vais olhar para ti, vais olhar para os teus bloqueios, vais desenvolver o teu autoconhecimento, vais perceber quais é que são as tuas limitações, vais conseguir entender como criar uma visão para a tua vida, criar uma vida mais significativa, perceber o que é que te toca mais para transformar a tua vida e vais poder olhar para as sombras que tu tens e poder desbloquear aquilo que está aí dentro. A nível de ferramentas e técnicas e estratégias é muita coisa, David. São 16 anos a viajar pelo mundo. Não é só em Portugal, são 16 anos a viajar pelo mundo, a fazer tudo e mais alguma coisa. Tu falaste do Tony Robbins ainda agora? Eu tive 10 anos com o Tony Robbins. Fiz 30 e tal eventos com o Tony Robbins. Eu fui trainer da equipa do Tony Robbins. Então tive 10 anos a acompanhar, a fazer, a estar nos eventos, a viajar pelo mundo inteiro. Mas não foi só o Tony. Já tive 6 vezes na Índia, já tive 20 vezes nos Estados Unidos, já tive quase 20 vezes no Brasil, sei lá. Tipo, muita coisa, percebes? Então, tudo aquilo que eu fui angariando e recebendo ao longo destes anos e que me parece que gera transformação e que gera desenvolvimento nas pessoas, eu coloco nos meus eventos. E este evento é um evento onde se utilizam várias ferramentas e várias estratégias para as pessoas trabalharem não só com a sua parte mental, mas também com a sua parte física e com a sua parte emocional e com a sua parte energética. Então há um conjunto de ferramentas para a pessoa poder utilizar, nomeadamente, por exemplo, no evento fazemos exercícios deitados, não só sentados, fazemos em pé, fazemos deitados, fazemos várias coisas, utilizamos técnicas de respiração, utilizamos técnicas de transformação energética, utilizamos várias coisas que eu fui aprendendo ao longo destes anos, adaptando, ajustando, e que leva a pessoa, nestes 3 dias, a poder fazer uma transformação nela. Mas deixa-me dizer daqui uma coisa, se há algo que eu aprendi ao longo destes anos, não chega só a fazer imersões. E acho que é importante passar esta mensagem. Não chega só a fazer imersões. É preciso continuar o trabalho em mim. A imersão pode fazer diferença. Eu tenho resultados incríveis. Tenho pessoas que mudam relacionamentos. Seja o próprio, seja mudar de relacionamento. Tenho pessoas que mudam o seu local de trabalho. Seja estar no mesmo local ou então mudar de trabalho. Tenho pessoas que começam negócios. Tenho pessoas que dobram, triplicam o seu salário. Tenho pessoas que transformam a sua saúde. Num dos últimos intuitos tive uma pessoa que deixou de ter psoríase. Tinha psoríase. Deixou de ter no evento. Ao final de 3 dias começou a desaparecer e hoje não tem. Porquê? Porque tinha ligação com a sua parte emocional. É uma coisa de outro mundo. Inclusivamente nos meus eventos eu agora comecei a fazer análise ao sangue e fiz análise ao sangue no início do evento, nestes 3 dias, como é que estava o sangue de uma percentagem de pessoas e como é que estava no final do dia, e depois mostro isso no evento, as diferenças entre o início e o final, e é incrível ver a diferença no sangue estressado e um sangue oxigenado, um sangue estressado e um sangue bom, digamos assim. Então isto é uma coisa prática que acontece no processo da pessoa, e este evento é um evento para a pessoa mergulhar em si. Vamos por aí fora, vamos dentro de nós, vamos fundo, vamos trabalhar em nós, vamos fazer aquilo que é necessário para gerar a transformação que neste momento a minha vida me pede.
Esse exemplo da psoríase é muito interessante porque revela o quanto a parte psicológica e emocional está ligada no nosso corpo, o quanto está tudo ligado.
Tudo.
E eu aqui lançava para outro tema, que é como é que podemos realmente criar esses hábitos de mais oxigenação, menos stress, ajudar não só através da mudança de pensamentos, mas também através da nossa mudança de atitude, conseguirmos um meio ambiente melhor, um corpo mais alcalino, mais preparado para realmente para o dia-a-dia.
Para tu teres repara nas tuas palavras, um meio ambiente melhor, e tocaste assim no teu corpo, tu precisas estar num meio ambiente melhor. Ponto final. Tu precisas, o ambiente molda tudo, meu amigo.
A média das 5 pessoas, não é?
O ambiente molda tudo. Molda tudo. As pessoas com quem tu convives molda tudo. O ambiente onde estás, o que tu estás exposto, molda tudo. Não é? Por exemplo, há 15 anos atrás eu decidi começar a ler um livro por mês de desenvolvimento pessoal. Consegui ler 15 livros nesse ano, depois 15, depois 20, depois 28, depois 30, depois 60, depois 75, depois 60, 55, 55, 54, essa é a minha média. Já li 630 livros de desenvolvimento pessoal. Já viste o que é isto? 630 livros. Eu aponto, eu tenho uma lista, sou meio paranoico com isso. Tenho uma lista de todos os livros que eu já li. Que ambiente é esse em que eu me coloquei nestes últimos 15 anos? A nível de leitura e de conteúdo para mim. É um ambiente que moldou a minha mente, moldou a minha energia, moldou quem eu sou, moldou a forma como eu comunico, moldou aquilo tudo que eu estou aqui a comunicar contigo, que eu estou a transmitir-te. Esta pessoa que tu estás a ver aqui não é a mesma pessoa de há 16 anos atrás. A pessoa de 16 anos atrás nem conseguia falar um minuto. Começava a se engasgar e nem conseguia. Hoje em dia sou capaz de estar aqui a falar por causa de tudo que vou absorvendo. Mas isso é um ponto do ambiente, os livros que tu lês. Mas há outros pontos no ambiente. O que é que tu vês? Que programas vês? O que é que tu ouves? Uma das coisas que eu fiz durante muitos anos e ainda faço é ouvir podcasts, áudios, coisas que me estimulem a nível interno. E para além disso, as pessoas com quem tu convives. Então, o que tu lês, o que tu ouves, o que tu vês e as pessoas com quem tu convives. O ambiente em que tu estás. As pessoas com quem tu convives, elas desafiam quem tu és constantemente. E podem desafiar para o bem, podem desafiar para o mal. Podem desafiar para cresceres, podem desafiar para não cresceres. Então é... Eu diria que a resposta é mais poderosa que eu encontrei nos últimos tempos é a tua identidade, ela é moldada pelo ambiente em que tu estás. Ela é moldada pelo ambiente em que tu te expões, a que tu estás exposto. E por isso é que é importante eu trabalhar para estar em ambientes que me estimulem de alguma forma, ou com pessoas que me estimulem, ou então em locais que estejam a fazer um determinado tipo de trabalho, e aqui sabemos que estamos a fazer isto. E que estamos a trabalhar nesse sentido, e que estamos a crescer, e que estamos a evoluir, e que estamos... O evento Into You é um determinado ambiente. Nos próximos 3 dias, vai estar lá um grupo de pessoas a trabalhar em si, a partilhar umas com as outras, a conhecerem, a mergulharem, a evoluírem, a transformarem, mãos dadas a trabalhar no seu crescimento e na sua evolução. E isso empodera uma pessoa. E, ao mesmo tempo, consistência no tempo em relação a isso.
Quando é que nós realmente percebemos que estamos no ambiente certo ou no ambiente que precisa de ser mudado?
Olha, eu acho que uma coisa muito fácil de identificarmos é: dá-me energia ou não me dá energia? Este ambiente dá-me energia ou drena-me a energia? Quando eu estou aqui exposto a estas pessoas, a este grupo, neste ambiente, eu estou a sentir que a minha energia se está a elevar, e não tem que ser energia a elevar, uhul, yeah! Não tem que ser isso, é a minha energia interna, ela eleva-se, eu sinto-me inspirado, eu sinto-me a energia a elevar, ou isto não me dá energia nenhuma, drena a minha energia toda. Esse é um... Pá, qualquer pessoa consegue identificar isso. Qualquer pessoa consegue olhar para si e entender se está a dar mais energia, se está a dar menos energia, se está a retirar energia ou se está a drenar energia. Então é uma boa forma de o fazer. E ao mesmo tempo, ir vendo o resultado ao longo do tempo da minha transformação, da minha forma de pensar, de algumas coisas que as pessoas me dizem, e isso ajuda-me a elevar ou ajuda-me a baixar, isso ajuda-me a crescer ou limita-me de crescer. Percebes? Acho que aí é um bom indicador para se poder ver.
Agora temos que ter atenção quando estamos a falar daquele ambiente que nos eleva, porque pode haver ambientes que nos elevem artificialmente, não é?
Sem dúvida. Isso eu já tive em muitos ambientes desses também.
É importante.
Uns anos atrás.
É importante sentirmos que é uma elevação natural, não é? Que é uma elevação que nos torna o melhor de nós mesmos, que é um caminho genuíno, verdadeiro.
Sim, essa é uma das coisas que nós fazemos no tal evento de 3 dias, que é as pessoas, através da sua energia, através do seu corpo, através desta ferramenta mágica que nós temos, poderem elevar-se, poderem transformar-se. Claro que as pessoas podem entrar em estados alterados de consciência através das drogas, através do álcool, através de um conjunto de coisas, mas... no outro dia estava a aprofundar o conhecimento em relação a isto, que é: as pessoas realmente podem entrar em estados de criatividade com o álcool e com as drogas. Podem. Só que essa é uma forma de alcançar que não é sustentável ao longo do tempo. É muito mais sustentável tu conseguires entrar em estados de flow e de criatividade através da tua capacidade, porque isso é mais sustentável ao longo do tempo. Então, há formas, e isso foi o que eu fui descobrindo ao longo do tempo, há formas de nós elevarmos a nossa energia, de nós fazermos transformações através do nosso corpo, através da nossa energia, através da nossa respiração, através do mergulho em nós, através do... aqui, para gerar as transformações necessárias.
Alguma técnica de respiração, que hoje em dia fala-se muito da respiração, a meditação, alguma técnica em concreto nesta área que gostaste de partilhar?
Sim, a técnica que eu gosto e que é aquela que eu considero neste momento é tão vasta a área, não sei se posso estar a ser injusto a dizer isto, mas aquela que eu considero bem forte é a técnica de rebirthing, a técnica de respiração, onde aquilo que tu fazes é trabalhar com o teu corpo e com a tua respiração para alcançar estados alterados de consciência, e dessa forma podes fazer transformações internas dentro de ti, podes libertar bloqueios, podes libertar traumas, depende de cada situação e depende de cada pessoa, mas é um trabalho muito bonito de se fazer e é um trabalho profundo também.
E é incrível que tu acabas essa experiência a perguntar-te como é que é possível só com a respiração conseguir atingir este estado de consciência.
Sim.
Não é?
Sim.
Através da oxigenação celular.
Sim. E ainda mais mágico é quando está inserido num processo. Percebes? Por exemplo, neste evento de 3 dias, está inserido num processo, um processo que eu estou a fazer comigo. Então, ainda mais potenciador é. E principalmente se eu estou num ambiente onde todas as pessoas que estão ali estão a fazer o trabalho, que é isso que acontece. A energia eleva-se a tal ponto porque está toda a gente ali a fazer aquele trabalho. Só fazendo. Só assistindo, só fazendo, só passando.
O segredo para alcançares tudo aquilo que quiseres e o segredo para parares de sofrer, para não sofreres mais. Foram publicações recentes nas redes sociais, tuas. Fala-nos um bocadinho disto.
Ok. Qual é que queres que eu comece?
Por o segredo pura... O segredo para alcançares tudo aquilo que quiseres.
Ok, ora. Para mim, o segredo para alcançares tudo aquilo que tu quiseres é... vai bater na minha área, vai bater naquilo que eu acredito. Para mim é trabalhares em ti. É trabalhares em ti, é olhares para ti, é desenvolveres-te enquanto pessoa, enquanto ser. Porque às vezes uma coisa que tu queres hoje já não é o mesmo que tu queres daqui a 5 anos. E eu posso-te dizer, eu tinha um objetivo muito grande a nível material barra financeiro. Não vou aqui dizê-lo especificamente, mas eu tinha um objetivo muito grande há cerca de 2 anos atrás. E este ano parece que ele desapareceu. Mas não desapareceu porque eu estou a fugir dele, desapareceu porque parece que já não tem importância.
Deixou de fazer sentido.
Sim, tipo, mas para que eu estou a trabalhar para aquilo? Não é para aí que eu quero ir. Então, e isso acontece porquê? Por causa do trabalho em mim. Estou-me a descobrir e a entender, pá, ok, isto afinal não é uma coisa que de alguma forma me está a tocar. Então, isto para mim é uma coisa crucial. É o trabalho em nós vai ajudar a tu alcançares mais daquilo que tu queres ou viver a vida que tu queres. Para parares de sofrer ou para teres menos sofrimento é exatamente a mesma resposta. É o trabalho em ti. É isto que é a minha vida.
Não
é? Isto é a minha área.
Até
não é?
Te facilitas o trabalho agora.
Caraca, obrigado, David. Olha, então é o trabalho em ti. É o mergulho em ti. Tu vais perceber o que é que te bloqueia, vais perceber o que é que está a gerar sofrimento e podes fazer essas transformações.
Mas sabes que identifiquei-me muito com isto que tu disseste. Às vezes nós temos objetivos e até afincadamente nesses objetivos. E há um dia que nós percebemos, bom, por algum motivo isto já não me preenche, há aqui outra coisa qualquer que agora me preenche mais. Pá, e falámos há bocadinho ali quando estava a ginásio, e competição, mas tu vais voltar. E eu disse, olha, neste momento não é o meu objetivo,
certo?
A vida pede-me outras coisas, sinto outras coisas na vida, outros movimentos a acontecerem, muita coisa a acontecer, e às vezes nós temos que estar dispostos a fazer esse movimento do género, ok, eu aqui já alcancei o que quero alcançar, ou por algum motivo não alcancei, mas deixei de vibrar com isto. Sentir a vibração, porque eu acho que muitas vezes até mesmo doenças, situações de saúde vêm quando nós resistimos ou vamos contra, vamos numa direção em que nós já não estamos a vibrar naquela direção e continuamos ali a insistir, a insistir, a insistir. E às vezes é isto, é parte do nosso caminho, sentirmos se ainda estamos naquela vibração, se é aquilo que nos motiva, se é aquilo que nos faz acordar todos os dias motivado. E quem diz motivação, atenção, direcionado para aquilo, porque a motivação tem altos e baixos, mas se é aquilo que nos faz vibrar. E às vezes é importante termos esta sensibilidade e lá está, equilibrarmos as nossas energias, do género puxar um bocadinho também da energia feminina aqui nós, no homem, né? Da sensibilidade, da intuição. É por aqui ou não é? Só que às vezes cria-se este desafio, não é? O pessoal perceber, ok, então mas... Será que eu agora devo ou não parar de lutar por aquilo? Se eu criar aquilo, agora vou desistir? E aí deixava-te esta questão, que é como perceber isto? Quando temos em algum momento da nossa vida uma certa direção e aquilo deixou de nos puxar aquele caminho, há outra coisa aqui a aparecer. Como é que perceber se esse sinal é o sinal certo ou se estamos simplesmente a deixar de respeitar alguma coisa que nos propusemos durante tanto tempo?
Experimentando. E o que eu quero dizer com experimentando, se tu estás a sentir que não é por esse caminho e é por outro, então vai lá pelo outro, experimenta e sente, e ao sentir isto vais perceber. Então é experimentando no terreno, é alguma coisa na tua intuição, alguma coisa no teu coração que está a dizer, pá, já não é por aqui, eu achava que era por aqui, mas afinal já não é por aqui, eu acho que é por ali. Ok, então experimenta e vê, e nesse experimentar tu vais perceber. E nesse experimentar tu vais entender. E afinal não, afinal era aquele. Ok, então vai lá. A vida é uma experimentação constante. E por vezes nós limitamos o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento porque não experimentamos aquilo que é necessário experimentar. Bloqueamos a experimentação. Então há que experimentar. Se eu estou a sentir alguma coisa, há que de alguma forma aprender a confiar nisso. Também é um trabalho que se faz. Seria outra hora de podcast. O confiar na intuição, o confiar no ouvir-me, o confiar em ouvir o que está dentro de mim. Mas se eu estou a ter algum tipo de sinal nesse sentido, porquê é que eu não experimento? Experimento e vejo. Qual é o pior que pode acontecer? E qual é que é o melhor que pode acontecer? Então eu acho que na experimentação reside muito da nossa capacidade de desenvolvimento. E por isso é que é tão importante as pessoas... não estou a dizer que é a única coisa importante, mas é muito importante as pessoas fazerem, entrarem em ação. Isto é uma coisa típica do desenvolvimento pessoal. Faz, entra em ação. Mas é muito importante, porque tu, ao entrares em ação, ao fazeres, tu vais ter o resultado do que é estás ali a fazer. E isso vai-te ajudar nesse processo. Então eu diria que uma resposta muito prática e direta é a experimentação. Experimenta, vê se realmente é esse o caminho. Sente como é que é. É ou não é? Não é, então volta. Ou então vai para outro.
As pessoas que vão chegando até ti, quais são os objetivos comuns, os padrões que consegues identificar, que são aqui desafios gerais hoje em dia?
Olha, um padrão...
À procura do quê, no fundo?
Olha, um padrão que eu consigo identificar ultimamente, e estou a falar mesmo ultimamente, é um padrão de transição. Há muita gente que chega até mim que está a transitar de vida. Ou está a transitar de relacionamento, ou está a transitar de trabalho, ou está a transitar de forma de viver a vida, ou está a transitar o que for na sua vida. Ou seja, está numa transição, está numa passagem, está num crescimento, está num desenvolvimento, está numa mudança. Não sabe bem como mudar, não sabe bem como fazer, não está a perceber bem se é isso que tem que fazer ou não. Então, esse é um padrão que eu tenho identificado nos últimos tempos. De alguma forma, muita gente que vem até mim está, de alguma forma, a transitar algo, a transformar algo. Outro padrão que eu consigo identificar, muita gente que vem até mim, são pessoas apaixonadas por desenvolvimento pessoal, que eu identifico como uma ressonância com aquilo que eu sou. Então são pessoas que gostam de trabalhar em si, veem isto como estilo de vida, querem fazê-lo para sempre, percebes? E eu também vejo esse padrão muito concreto.
E se pudesses escolher dentro do desenvolvimento pessoal, que são muitas áreas, aquela que mais te fascina, aquela que mais te move, e ao mesmo tempo também aquela que mais aprendizagens te trouxe, que podem ser áreas diferentes, quais seriam estas áreas?
Olha, eu vejo as três áreas principais que habitualmente se falam no desenvolvimento pessoal e eu vejo que aí reside muito, se não toda, a nossa aprendizagem. Que uma delas é a área da saúde. Pá, eu acho que reside muito a aprendizagem aí, porque para tu desenvolveres a tua energia, a tua saúde, tu precisas te conhecer, tu precisas olhar para ti, tu precisas estar disposto a um conjunto de coisas. Outra área é a área dos relacionamentos. E a área dos relacionamentos falamos em relacionamento comigo, relacionamento com os outros... E relacionamento, eu chamo Deus, para mim é Deus, há pessoas que têm confusão com essa palavra, mas eu não, felizmente fiz essa desconstrução há alguns anos atrás, mas relacionamento com Deus é relacionamento com uma força maior. E depois a área financeira, que eu acho que é tão bonito o trabalho da área financeira, é tão bonito nós olharmos para as nossas crenças, conseguirmos multiplicar os nossos resultados, conseguirmos aprender a lidar com resultados maiores e não perderes a tua humildade. Aprendes a lidar com a tua arrogância porque agora já és não sei o quê, ou conseguiste não sei o quê e agora achas que és, e aprender a lidar com isso. Acho que reside tanta aprendizagem aí. Então estas três áreas, que são áreas comuns no desenvolvimento pessoal, para mim elas trazem-nos aprendizagens constantes, na minha ótica, até morrermos, se nós estivermos disponíveis a trabalhar nelas e a continuar a fazê-lo. Então eu vejo isso. Qualquer coisa que me traga desenvolvimento nos relacionamentos, qualquer que seja, trabalho, relacionamentos no trabalho, relacionamentos íntimos, relacionamentos familiares, relacionamentos com colegas, relacionamentos... área da saúde física, lidar com o corpo, lidar com a saúde, lidar com todo este processo aqui, e área financeira, porque é algo que não sei se é assim que vamos viver para sempre enquanto humanidade, provavelmente não, mas este é o sistema que até agora nós conseguimos encontrar que melhor funciona, pelo menos daquilo, senão não existia, que é o sistema capitalista. Há dinheiro, tu trocas o dinheiro por um conjunto de coisas, senão como é que tu tomavas o pequeno almoço, como é que tu tinhas calças para vestir, tinhas que ser tu a fazer, ou tinhas que ser tu a colher do teu quintal. Então esse é um sistema que hoje em dia existe e funciona de alguma forma, não estou a dizer que é o perfeito, mas é muito bonito aprenderes a lidar com esse sistema também e desenvolveres um conjunto de coisas para poder gerar melhor resultado. Então essas três áreas é ótimo para tu poderes olhar, trabalhar e desenvolver.
E dentro da área dos relacionamentos, qual é que tu sentes que são os desafios mais comuns nos casais que chegam até ti?
Desafios mais comuns nos casais que chegam até mim. Nos que chegam até mim, acho que o desafio mais comum é um dos lados parar de querer mudar o outro lado.
Ou seja, fica aquela tendência constante de se quererem mudar um ao outro.
Certo, certo. E quando tu vês um dos lados a querer mudar o outro lado, opa, aí é legítimo, quer mudar porque, imagina, eu vejo muito isto a acontecer. Uma das pessoas do casal faz trabalho de desenvolvimento pessoal e a outra pessoa do casal não faz nenhum trabalho de desenvolvimento pessoal. Isto é um desafio grande, é um desafio enorme para um casal. E se eles não se conseguirem acompanhar em conjunto, o mais normal é estarem a caminhar para a separação. O mais normal é. Não estou a dizer que toda a gente que no casal, uma pessoa que trabalha em si e outra que não trabalha, vão se separar. Não, não é verdade, não é isso que eu estou a dizer. Mas se um trabalhar em si e o outro não fizer qualquer tipo de trabalho e não estiverem dispostos a aceitar isso um no outro, é muito habitual estarem a caminhar para a separação. É muito habitual ver isso acontecer. Então, um dos grandes padrões que eu vejo de casais que chegam até mim, ou então os dois, ou então só uma parte, é querem mudar o outro lado, querem transformar o outro lado, querem, e por vezes com boa, por vezes, ou a maior parte das vezes, com boa intenção. Só que isso é uma dinâmica que pode incomodar muito o processo. Então, é um desafio grande. É um desafio muito grande.
Aliás, nós começámos por falar nisso, em querer mudar o outro, não é?
Certo.
E quando nós estamos nessa posição, qual é que é para ti a melhor forma de nós, de alguma forma, podermos mudar o outro?
É, eu vejo...
Numa perspectiva positiva.
Certo.
Assim.
Eu vejo que o exemplo é uma das melhores ferramentas para o poder fazer. Aceitação e exemplo. Aceitação de quem eu sou, aceitação da outra pessoa e eu ter o exemplo de transformação. E através da minha transformação eu acabo por influenciar a outra pessoa a transformar-se também. Porque querer obrigar é muito desafiante. Ao mesmo tempo, por que não ir dando uns estímulos? Se eu estou com uma pessoa, se alguém que está a ouvir este podcast está com um homem ou está com uma mulher e quer que sejam um casal e que facilitem um conjunto de coisas na sua vida e que possam crescer em conjunto, porque é que eu, enquanto homem ou mulher, não posso, tipo, olha, comprei aqui este livro, acho que é fixe para ti, lê. São pequenas sementes, percebes, David? Mas não é, tu tens que mudar já, bro. Não, mas são pequenas sementes. Eu não acho mal nenhum nessas pequenas sementes, porque isso é uma ajuda em conjunto. A tua esposa deu-te uma semente que tu contaste hoje aqui neste podcast. Ela deu-te uma semente e tu pegaste, regaste-a e brotou de alguma forma. Ela deu-te uma semente, ela ofereceu-te uma semente, ela semeou aí qualquer coisa e tu decidiste fazer isso. Então eu não vejo problema nenhum em sementes. Agora, o querer transformar o outro, modificar o outro à força toda, é que pode não levar a um bom caminho. Então, as pessoas têm que entender se realmente querem estar juntas ou não, se faz sentido enquanto casal estar juntas ou não, e também têm que entender que há momentos que são lixados e que é preciso se manter forte, mesmo estando a ser lixado. E cada um precisa de ir analisando e percebendo o que é que faz sentido para si.
Porque também, geralmente, é desses momentos que vem o maior crescimento.
O maior desenvolvimento está no relacionamento.
Quando tens alguém que... É que nós, quando olhamos para nós vamos tendo capacidade de evoluir. Mas também, muitas vezes, entramos na autossabotagem, não é? Ninguém está a ver, até te percebes de alguma coisa, mas ninguém está a ver. Mas quando tu tens alguém que te conhece a fundo, que está ali contigo 24 sobre 24, salva a expressão, e se apercebe coisas tuas, ela, olha, temos aqui isto para melhorar.
Certo.
Igual. Mas isto, quando é feito no bom sentido, com duas pessoas conscientes, vai havendo um crescimento constante. E é a melhor forma, até hoje, que se encontrou para se levar ao desenvolvimento pessoal. É relacionarmos, e lá está, de acordo com aquilo que disseste, relacionarmos com o ambiente, as pessoas certas.
Ó, David, um relacionamento íntimo é um dos melhores cursos de desenvolvimento pessoal que tu podes ter. Ter um filho é um dos melhores cursos de desenvolvimento pessoal que tu podes ter. O que é que eu quero dizer com isto? Experiências na vida é um dos maiores cursos de desenvolvimento pessoal que tu podes ter. Porque tu tens que lidar com um monte de coisas tuas. E tu tens que lidar com um conjunto de situações para evoluires, para desenvolveres. Não é? O trabalho, abrir um negócio, é o melhor curso de desenvolvimento pessoal que tu podes ter. Tens que lidar com um monte de coisas que não estavas à espera. Não é? Então, é muito bom olhar também para estas coisas da vida como facilitadores do meu crescimento. Nomeadamente relacionamentos íntimos.
Aliás, até é uma forma melhor depois de abraçarmos esses desafios.
Sem dúvida.
Falaste há bocado de um dos teus produtos, do evento. Que outros produtos tens ou vais-te focar neste momento? Disseste que fizeste agora uma... Direcionaste ali para 3, 4 produtos.
Sim.
Quais são?
Então, são produtos que levam a imersão e consistência no tempo.
Okay. Okay. Mas este, na prática, falaste do evento de 3 dias. Tens assim mais alguma coisa
deste? Sim, tenho um evento também de 6 dias. É um retiro, onde as pessoas vão para lá e fazemos um conjunto de coisas ainda mais aprofundadas do que o de 3 dias. E são 6 dias a trabalharmos de uma forma, eu diria, com uma ligação ainda mais espiritual, com uma ligação ainda mais profunda, ok? Tenho o meu grupo de mentoria, que é o meu grupo de mentoria para empreendedores, que de alguma forma também sentem ligação com o mundo do desenvolvimento pessoal, mas têm um negócio e querem desenvolver isso e querem trabalhar a sua parte pessoal e profissional. E estou a lançar neste momento, eu vou lançar daqui a 2 dias, por isso quando este podcast for para o ar já está lançado. Estou a lançar, finalmente, vou lançar daqui a 2 dias, mas quando este podcast sair já está lançado, estou a lançar o meu programa de acompanhamento regular, que é aquilo que eu tive a identificar nos últimos 2 anos, que realmente falta às pessoas que vêm até mim. Ou seja, elas vêm, fazem um evento de 3 dias, é incrível, maravilhoso, transformo isto, e passado 3 meses, a vida acontece. E a pessoa para onde é que ela vai? Ela vai para o mesmo ambiente onde já vivia anteriormente. E como é que é esse ambiente? Então, aquilo que eu me apercebi, juntamente com pessoas com quem eu trabalho, com o meu hobby, com quem eu aprendo, foi que eu falta uma coisa na minha marca, falta uma coisa às pessoas que vêm trabalhar em mim, que vêm trabalhar comigo. Aquilo que falta é poderem ter um ambiente regular de trabalho nelas. Regular, onde têm um trabalho regular para estarem expostas a um ambiente de trabalho de desenvolvimento pessoal. E é isso que eu vou lançar daqui a 2 dias, no meu evento Intuiu, vou lançar pela primeira vez, assim, de uma forma oficial, esse... Eu chamo-lhe, neste momento, eu chamo-lhe um programa. É isso que eu chamo, mas será esse processo, para trabalhar as duas mecânicas que eu te falei.
Falaste aqui de uma parte muito importante, que eu acredito que nós, quando começamos a ter maior conexão com essa parte, todas as outras áreas melhoram, nomeadamente a parte profissional, a parte pessoal, que é o contacto com a nossa parte espiritual, o nosso ser espiritual. Como é que pode ser feito aqui este caminho de imersão na parte espiritual?
Através do meu retiro. Mas não só o retiro, o evento de 3 dias também, e o programa de acompanhamento também. Mas o caminho espiritual, antes de mais, ele precisa de ser desconstruído dentro das pessoas que têm resistência a esse caminho. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. E a descoberta do meu ser mais espiritual é uma descoberta muito bonita. A descoberta de uma força maior é uma descoberta muito bonita. A descoberta de tu te conectares contigo, que na verdade é te conectares com Deus, é te conectares com uma determinada energia. Esta energia que faz as ondas baterem, esta energia que faz as flores nascerem, esta energia que está por trás de um bebé que nasce numa barriga de uma mãe, onde se planta um espermatozoide num óvulo e dali sai aquilo que nós somos hoje, que estamos aqui, e tudo o que acontece no processo de gravidez é uma coisa absolutamente alucinante. Então, o processo espiritual é um processo de descoberta. Trabalhar o meu autoconhecimento é um processo espiritual, é um desenvolvimento espiritual. E depois as pessoas também vão sentindo se querem entrar mais num campo mais espiritual, ou num campo mais mental, ou num campo mais emocional. Mas eu vejo isso como uma descoberta. Eu próprio passei por isso. Eu no início da minha carreira, não estou a dizer como pessoa que estuda desenvolvimento pessoal ou trabalha em si, isso ok, nos primeiros anos tudo bem, mas quando eu comecei a facilitar eventos de desenvolvimento pessoal, eu comecei por facilitar certificações de coaching e certificações de programação neurolinguística. Eram estas duas certificações que eu facilitava. E facilitei isso durante anos. Aliás, o ano passado foi o último ano em que eu facilitei essas certificações dessa forma. Tomei a decisão, daqui nesta transição e tudo mais, e decidi ser a última vez que eu iria facilitar. Não sei se vai acontecer mais no futuro ou não, mas este ano não está programado e, em princípio, não é para acontecer, pelo menos da mesma forma que era. Porquê? Porque eu também comecei a descobrir um campo mais espiritual, um campo mais profundo, um campo que me fez mais sentido trabalhar. E pegando em tudo aquilo que já tinha aprendido, utilizar de uma forma diferente. Então essa descoberta espiritual também eu vejo que é um chamamento que cada pessoa tem. E por vezes o chamamento espiritual, na verdade, é um chamamento da tua essência, para tu descobrires mais quem tu és, quem tu verdadeiramente és.
Há pouco deixaste aqui algumas das maiores aprendizagens que o mundo do desenvolvimento pessoal te trouxe. e o mundo do fitness, que foi onde tu começaste, onde deste aqui os primeiros passos, quais foram as maiores aprendizagens?
Ui! Olha, entrei no mundo do fitness em 2008, que foi quando dei de caras com o mundo do desenvolvimento pessoal. Então, olha, uma grande aprendizagem no mundo do fitness quando eu entrei, vou-te dizer três, ainda não sei as três, mas vou-te dizer três. A primeira grande aprendizagem que eu tive no mundo do fitness foi: tu podes ser responsável pelo valor que tu ganhas. Tu podes ser responsável pelo dinheiro que tu ganhas. Porque eu era trabalhador independente, não é? E então aquilo para mim foi uma transformação, porque o meu paradigma era: trabalhavas num local, tinhas um salário e era isto a tua vida. Então aquilo foi uma transformação para mim. Havia meses que eu ganhava 1.000, mas havia meses que eu ganhava 2.000. E havia meses que eu ganhava 500. Ei, mas o mês passado ganhei 2.000, agora estou só a ganhar 500. Ou então este mês ganhei 500, no próximo quero ganhar 2.000. Ou sei lá, o que for, ou 2.500. Eu lembro o meu maior salário enquanto personal trainer. Eu era personal trainer, era manager e era professor de AEX também. E fazia ali várias coisas. E dava aulas de grupo também dei aulas de grupo. Lembro que o maior salário que eu tive foi, acho que foram 3 mil euros. Eu, ei, como é que é possível ter conseguido ganhar 3 mil euros? Eu estava louco com isso. Na minha altura, com os paradigmas que eu tinha há 16 anos atrás. 16 não, esse salário deve ter sido para aí há 14 anos, 13 anos atrás. Essa foi uma grande aprendizagem. Tu tens uma influência direta naquilo que tu recebes pelo teu trabalho. Foi uma grande aprendizagem. Outra grande aprendizagem foi quanto, e foi no mundo do fitness que eu tive. Quanto mais trabalhares em ti, mais podes crescer. Eu entrei no mundo do fitness nada, eu não conseguia vender um personal trainer, eu não conseguia vender um programa. Eu gaguejava, eu não conseguia falar do preço, não conseguia falar do valor. Não é? E tornei-me num dos personal trainers mais bem pagos da equipa. E depois tornei-me manager, e depois a equipa tornou-se a primeira em nível nacional, sempre no top 3. Passava algum tempo, eu tipo, passei despedido, porque a minha equipa não crescia, mas até que afinal cresceu, porque nós estávamos a fazer o trabalho no longo prazo. Então essa também foi uma grande aprendizagem: de quanto mais trabalhas em ti, mais podes evoluir e crescer a nível profissional. E outra grande aprendizagem foi: é muito importante tu fazeres algo que te toque profundamente. E é muito importante fazeres algo que te dá energia. E eu tive 6 ou 7 anos no mundo no fitness e chegou o momento que era para sair, porque aquilo não me estava a dar energia. E eu tive que sair. Mas enquanto eu estive lá, eu não. Aquilo era a melhor coisa que eu podia fazer. E tu sabes o que é isto com toda a certeza. Eu trabalhava 14 horas por dia, 15 horas por dia, 16 horas por dia, todos os dias. 14, 15, 16, aquele ambiente, aquela energia, aquilo para mim era maravilhoso. Entrar no ginásio, malta toda, é uma aula, e agora não sei quê, e agora vai não sei quem, e agora vem este sócio, e agora aquela sócia, e agora não sei quê, e agora. Aquilo, pá, dá uma energia incrível. Até que chegou o momento em que, pá, eu estou a entrar num momento que é outra fase da minha vida. Tanto trabalhei em mim, e isto também as pessoas têm que saber que acontece consigo, ao trabalharem em si, e se continuarem a trabalhar, a vida vai, olha. Há aqui outro nível, há aqui outra coisa. Tanto trabalhei em mim que ao final de 6, 7 anos, bem, não dá mais para estar aqui. Eu preciso de fazer outra coisa porque isto já não me está a tocar como estava. E é agora eu quero é trabalhar nesta área de desenvolvimento humano. Então eu também trago essa aprendizagem daí.
Aqui um bocadinho da tua rotina diária, como é que concilias também estes hábitos que presumo que continuas ainda com o bichinho do treino? Ou,
Sim,
tá,
treino.
pronto, como é que concilias estes hábitos com a parte do desenvolvimento pessoal, com isto que aprendeste ao longo do tempo? Como é que aplicas em ti no dia a dia?
Olha, talvez possa te dizer qual é que é a minha rotina ideal. Não acontece sempre, por exemplo, hoje não aconteceu porque vim do Porto, acordei, meditei só um pouco, tomei banho e vim para baixo. Mas não é essa a minha, não é, isto não acontece todos os dias, não é? Isto é uma exceção. A minha rotina ideal é acordar sem despertador e meditar. O ideal, 30 minutos. Sentado, às vezes faço deitado, às vezes faço um reiki, às vezes. Mas é, o ideal é fazer uma meditação, 30 minutos. Tem ali um processo que eu faço comigo. Epá, é um conjunto de passos, não faz sentido agora estar aqui a dizer, mas um conjunto de passos na minha meditação. Termino de meditar, ler 2 horas. É a minha rotina ideal. Não quer dizer que aconteça sempre, mas é a minha rotina ideal. Ler 2 horas, trabalhar a minha parte mental e fazer o meu estudo, fazer o meu trabalho em relação àquilo que é importante para mim. Depois, ou vou treinar e treino antes de trabalhar, ou então vou trabalhar, tomar pequeno almoço, qualquer coisa, e vou trabalhar. E gosto muito de passar a minha manhã, também não é possível sempre, mas gosto muito de passar a minha manhã desconectado das redes, desconectado do WhatsApp, desconectado da internet e produzir. aquilo que para mim faça sentido produzir. Às vezes é construir eventos, às vezes é melhorar, às vezes é construir uma aula, às vezes, sei lá, construir um processo, coisas que são precisas de concentração profunda e que eu gosto de fazer na parte da manhã. Depois, quando entro na parte do almoço, já vem redes, WhatsApps, Instagrams, fazer publicações, fazer coisas, tatatata. Por exemplo, hoje foi uma exceção. Vim do Porto e fiz publicações logo de manhã, porque, né? Porque para mim faz sentido estar a fazer para as pessoas que me seguem. Olha, já estou em Lisboa, vai ser o evento, papapá, já fiz uma publicação antes de entrar aqui no ginásio, estou aqui no ginásio no Montijo, nunca estive aqui, é a primeira vez. Mas isso é uma total exceção. A minha rotina ideal é acordar, meditar, ler, tomar um pequeno almoço, treinar ou então trabalhar e estou a rolar pelo meu dia. Depois à tarde é quando marco reuniões, quando tenho coisas assim para fazer. Então isso ajuda-me a keep on track. Na minha parte espiritual, na minha parte de saúde, na parte física, na minha parte emocional também, na minha parte mental e no meu desenvolvimento pessoal também.
Muito bem, então aqui realmente inputs muito interessantes. E deixava-te agora aqui uma questão que era refletirmos um bocadinho nas perguntas que sentes que são mais frequentes. O que é que as pessoas procuram saber? Mensagens nas redes sociais, que acabas por ter também já bastante popularidade. O que é que o pessoal tem curiosidade em saber sobre o Luís? E sobre aquilo que tu fazes?
Olha... Duas coisas. O pessoal tem curiosidade em saber o que é isto do desenvolvimento pessoal e como é que podem trabalhar em si. O pessoal tem curiosidade em saber como é que pode mudar alguma coisa na sua vida. As pessoas têm curiosidade em saber isso. As pessoas mandam muitas mensagens a dizer, isto está acontecendo na minha vida, o que é que eu posso fazer? Isto está acontecendo na minha vida, como é que eu posso modificar isto? Este tipo de padrão é uma coisa normal. Mas não é a mesma porcentagem de pessoas que está disposta a fazer alguma coisa para isso.
É porque quase sempre são essas pessoas que têm que fazer o caminho por elas, não é?
Certo, certo. Então precisam de fazer alguma coisa. Precisam ou de estar presente numa aula, ou de ir fazer um evento, ou de fazer um trabalho com elas. Precisam de fazer isso. Então nem todas estão dispostas a isso, mas isso é uma coisa habitual. Outra coisa habitual também é as pessoas perguntarem-me também acerca das experiências que eu vou tendo à medida que eu vou viajando e várias coisas que eu vou fazendo, mas uma coisa também habitual que as pessoas perguntam, dado que eu estou aqui com o meu livro, as pessoas gostam de perguntar se aquilo que eu escrevo nos livros é aquilo exatamente que aconteceu, se aconteceu exatamente aquilo que estão a ler nos livros, porque o meu primeiro livro, que se chama A Pior Coisa Que Me Aconteceu, foi a melhor coisa que me aconteceu. Esse eu não trouxe aqui, e este é, chama-se A Universidade Secreta. É, foi o segundo livro que eu escrevi, saiu o ano passado, trouxe para te oferecer. São dois livros que contam duas histórias diferentes, baseadas na minha história. Então, eu já disse isto várias vezes e digo, sim, muitas das coisas que estão nos livros são total realidade, mas muito também, muito, alguma coisa do que está lá faz parte da construção da história também. Então é pegar em factos verídicos e adaptar àquilo que acontece no livro.
É baseado em factos reais.
É baseado em factos reais, exatamente.
E sobre esse livro, o que é que podes abrir aqui, contar uma
Olha,
síntese?
Este livro aqui chama-se A Universidade Secreta. Está aqui, eu trouxe para te oferecer. E basicamente diz o seguinte: desvenda os segredos da produtividade espiritual, resultados extraordinários, liberdade absoluta. Então, uma das coisas que mudou a minha vida nos últimos 3 anos foi desenvolver... Nos últimos 3 anos, não, já lá vão. Nos últimos... 4, 5, mas eu tive 3 anos a estudar esta área. Foi descobrir a área da produtividade e perceber que se eu estudasse produtividade a sério, se eu modificasse a produtividade, eu podia gerar um resultado diferente. E isso fez uma grande mudança na minha vida. Por exemplo, eu, antes de ser a empresa que eu sou neste momento, eu tinha outra empresa, que foi uma empresa bastante revolucionária no mundo do desenvolvimento pessoal em Portugal, a Allcan. E foi uma empresa desenvolvida com outro sócio e que nós, durámos 5 anos e meio. Nos primeiros 2 anos, chegámos ao topo do mercado nacional. Tanto a nível de faturação, como a nível de tocar pessoas, como a nível, não é? Andávamos pelo país inteiro a fazer workshops e tudo mais. Mas aí, nesse processo, eu aprendi, estava exposto a um ambiente e pessoas também que me ajudaram a perceber que eu precisava de estudar produtividade. Eu precisava de aprender acerca de produtividade. Eu precisava de perceber como ser mais produtivo, como utilizar os meus dias, como organizar a minha semana, como... Pá, eu precisava de saber isso, porque eu não sabia isso. Ninguém me ensinou, nunca ninguém me ensinou. O que eu sabia era por imitação, por observação e pouco mais, por aprendizagem de algumas coisas. Então eu tive 3 anos a estudar produtividade a sério, aprofundadamente, e ao longo desses 3 anos decidi escrever este livro que reúne todo esse conhecimento relacionado com produtividade e defende também um conceito que eu acredito, que é: tu não precisas de deixar de ser espiritual para ser produtivo, nem precisas deixar de ser produtivo para ser espiritual. Tu podes ser ambos podes ser uma pessoa produtiva e espiritual ao mesmo tempo.
Sim, porque há muito aquela ideia ainda que, lá está, crenças de que, se fores muito espiritual, vais-te afastar dos bens materiais. Certo. Não é possível conciliar e equilibrar as coisas.
Então este livro traz, traz esse caminho, é uma história, não é? Uma universidade secreta, eu não vou contar a história, mas o próprio título indica Universidade Secreta, uma história de uma pessoa que vai para uma universidade secreta e onde aprende todos estes segredos da produtividade, que é baseado na minha história e no caminho que eu tive neste processo e que transformou completamente a minha vida, completamente. Eu não estaria aqui sentado se eu não tivesse passado por isso.
Muito bem, Luís. O que é que as pessoas podem esperar aqui dos próximos episódios?
As pessoas, para esperarem dos próximos episódios, elas precisam de vir trabalhar nelas. E acho que essa é a melhor forma delas perceberem o que é que podem esperar nos próximos episódios. É virem mergulhar num evento. E se ainda não se sentirem com coragem ou com disponibilidade financeira, física, mental, espiritual, o que é que seja para fazer um evento, que façam uma aula online, que façam uma coisa mais em conta a nível energético, a nível financeiro, o que quer que seja. Mas que trabalhem nelas. Porque se fizerem isso, vão perceber se faz sentido continuar esse caminho, esse caminho de descoberta própria, esse caminho de autodescoberta, esse caminho de autoconhecimento, vendo as transformações que vão acontecendo e perceber que realmente é um caminho que gera resultado e que nos faz viver mais livres e mais felizes. E eu acho que não deve haver muita gente aí que não queira ser mais livre e ser mais feliz.
Se pudesse escolher alguém para vir aqui num próximo episódio, quem é que escolhias?
Ei, para ser entrevistado por ti? Para estar aqui à conversa contigo?
Temos aqui uma boa conversa.
O que é que eu escolhia? Ei, português?
Pode ser... pode ser algum inglês que fale bem português ou algum estrangeiro que fale bem português, não é? Que o nosso público é maioritariamente português.
Ei, quem é que eu escolhia? Ei.
Alguém que de alguma forma também seja uma fonte de inspiração para ti, não é?
Eu acho que... Já tiveste aqui a Inês Gaia?
Ainda não.
Acho que a Inês Gaia...
Já tive o Rui Estrela.
Ah, já tiveste
duas vezes.
Ok, a Inês Gaia acho que era uma grande adição aqui a este podcast e trazer todo o trabalho dela e toda a área e trazer também a parte espiritual e todo o trabalho que ela faz, que é um trabalho também que eu considero muito bonito, ou vejo como muito bonito e muito mágico. Essa seria uma pessoa que eu diria. Bem. Ou que eu digo.
Luís, temos aqui uma retribuição... pelo presente que trouxeste.
Caraca, não me digas!
Temos uma retribuição também para ti. Pronto, apesar de estares longe, eu acredito que vai aguentar bem, vai aguentar bem aqui o presente. E é um gesto também que me lembrança do nosso parceiro Flores no Cais.
Ei, que bonito, obrigado. Que espetáculo, meu. Fogo. Eu já não... Olha, sabes quando é que foi a última vez que eu recebi um buquê de flores? Foi num evento, há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, uma mulher, no evento, chegou ao evento e ofereceu-me um buquê de flores.
Agora, a partir de hoje, podes dizer que já houve um homem a oferecer-te um buquê de flores.
Mais nada.
Desconstruirmos um bocadinho aqui a masculinidade. Homens podem oferecer flores a homens, aqui como um gesto de gratidão pela tua presença.
Fogo, bem bonito.
E... Luís, alguma mensagem final que gostasses de partilhar? Alguma coisa que achas que tenha ficado por dizer?
Não acho que tenha ficado por dizer, mas há uma coisa que eu quero reforçar. Trabalha em ti. Trabalha. Trabalha no teu desenvolvimento pessoal. O resultado que te pode vir daí, tu não consegues sequer imaginar que é possível. Tu não consegues sequer imaginar o resultado que pode vir de trabalhares em ti. De trabalhares com consistência, de trabalhares com imersão, de trabalhares com profundidade. Trabalha em ti. O trabalho no teu desenvolvimento pessoal é o melhor investimento que tu podes fazer na tua vida. Por isso, faz por isso, dedica-te a isso e vê os resultados ao longo do tempo.
Do Porto ao Montijo, muito obrigado por esta partilha,
obrigado,
por este bocadinho aqui de conversa que muito certamente obrigado. Será enriquecedor para muita gente. E aquele pedido que vos deixo. A nossa intenção é sempre trazermos o melhor conteúdo possível para vocês. Muitas vezes e cada vez mais inspirado nas vossas sugestões, nas vossas mensagens. E a única coisa que pedimos é que peguem naquele link do nosso vídeo e partilhem com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. E, como o Luís disse, duvido que haja alguém aí que não queira mais liberdade, mais independência, maior abundância e prosperidade na sua vida. Contam connosco! Contamos convosco!